Sim. Sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós. Enquanto a vida acontece, aqui estamos nós, certo? A gente tá tirando foto, fazendo as postagens. Quem quiser, vai lá nas redes sociais, porque eu postei aqui no meu Instagram também com o link, @FelipeSolari. E a Sarinha também tá postando aí agora no @SaraOliveira. É, tudo junto com H. Sara Oliveira. É, sigam lá que ela vai postar agora uma fotinho que a gente acabou de
Vou
tirar
postar,
aqui.
gente. Tô escolhendo a nossa foto. Cadê? A
Vocês
gente
vão
tá
ver.
ao vivo? Gente, tô
Estamos
achando.
ao vivo, Sara.
Acho o máximo estarmos ao vivo no YouTube. Eu não sabia que era ao vivo.
Ao
Tô achando o
vivo.
máximo.
Que legal que você não sabia que era ao vivo.
Eu amo ao vivo, gente. A gente é rato de ao vivo, né, Fê?
Total. Não, mas a questão, o que mudou é que hoje em dia você consegue fazer um ao vivo da sala da sua casa, né?
Isso é o máximo.
Que na nossa época era um negócio. Na nossa época é ótimo, né? Mas na época de MTV era algo inimaginável, né?
Era, eu não sei, é engraçado que os estúdios da MTV eram muito parecidos com os estúdios da minha faculdade. Então a MTV tinha isso um pouco lá em casa para mim, sabe?
Fato.
E a gente gravava, eu fazia muitas externas, fora, porque eu era de estúdio, disque e tal, luau e tal. Mas quando tinha as entrevistas externas, eu achava que sempre era possível tudo, sabe? Não era que era parafernália, que depois no vídeo show, ou depois no GNT, que eu fiquei com a equipe de cinema, que
A
daí.
Engie, né?
A Engie, a MTV era sempre assim, tipo, o Cerebelo, lembra do Cerebelo? Câmera, o
Total, pô.
cara do áudio, eu e o produtor. Que é o que dá. E hoje em dia você não precisa nem disso, assim. Você tá aqui, a gente tá aqui na tua casa com todo esse equipamento de primeira, assim, com uma luz linda, inclusive.
Que antigamente precisaria do operador e do operador e do, né?
É. É.
A mesa de corte é pequenininha.
Tirei
Ó.
até a máscara, porque abrimos a janela.
E chegou aqui bonitinha de máscara.
Eu sou a mais
Pediu pra gente
encanada.
abrir a janela. A gente tá ali com a janela aberta, que são os procedimentos corretos. Mas é, como é que foi o meio pandemia? Foi osso pra você, assim? Você noiou muito pesado em algum momento?
Eu não sou hipocondríaca, mas eu fiquei muito assustada com a situação. Eu fiquei muito assustada porque não tinha perspectiva de vacina no começo. E eu fiquei muito. Você tinha até me convidado uma época,
Sim,
quando abriu um pouco, depois da vacina.
isso.
Aí eu falei, Fê, ainda não
Não, e
acho
não
que é a
era
hora.
momento, e
E
não
você
era
parou, aí
mesmo.
você também não
Foi, eu
fez. Aí
comecei
você
a fazer
falou, não.
online.
Aí você falou, não, eu vou fazer, então eu quero você presencial.
Presencial,
Então eu
exato.
falei, vamos aguardar.
Esperamos. É.
Mas eu não fiquei. Eu fiquei muito chateada com a situação em si, né? É uma crise sanitária, mas é uma crise humanitária, é uma crise política,
Política,
é uma
fato.
crise social. Então
Tudo
tudo
junto.
isso junto me deixou muito angustiada, assim. Nesse sentido, e a música ajudou muito. Não tem como falar assim. Eu sei que você nem perguntou isso, mas a
É.
música, tipo, foi algo que me ajudou demais, assim.
Agora, a música em que âmbito? Ouvir a música ou continuar trabalhando com música, assim?
Ambos,
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 né?
ambos.
Você não parou durante a pandemia com o
Eu ia.
trampo de rádio?
Não parei
Não
com minha
parou?
canção, não parei. Eu ia parar, e daí eu falei, não, eu vou fazer de casa.
Você achou o mecanismo para fazer
Aí eu
de
comecei a
casa?
fazer de casa. O Gabriel, que me ajuda, que é o produtor, que trabalhava na produtora do meu irmão, do Esmir, aí ele vinha com o equipamento dele, com a luz dele, e a rádio fornecia o microfone.
Você roteiriza essas histórias?
Minha canção,
É.
então, o que acontece? Minha canção, ele tem alguns episódios que são homenagens, outros que são entrevistas. Aí eu parei de fazer as entrevistas, porque em casa não dava para entrevistar. Eu voltei agora, Fê. Nessa temporada passada, com Marisa Monte, Caetano Veloso, Nando Reis, que eu fiz presencial. Foi agora, Céu.
A Cell foi agora dessa
Foi
nova.
dessa
A Cell assisti,
nova.
adorei.
Ah,
Que é
maravilhosa.
lá na rádio
Puta
mesmo.
disco lindo. Na rádio. O Caetano eu fiz num hotel, que ele estava hospedado, então a gente fez um cenário e tal. Nando Reis, Céu, eu recebi na rádio. E Marisa Monte, eu fiz a única. E única vez, e só vai ser ela, porque era ela mesmo, assim,
Fato.
online.
Tá.
Mas aí eu fui até a rádio, a equipe dela, que é uma super equipe também, nossa, profissional, fizeram luz, câmera, som,
Dá
tipo,
para
ficou.
fazer o online de uma maneira. O Bial faz um online caprichadão,
Então,
né?
mas
Dá
é
para
que
fazer.
dá pra fazer, mas aí você precisa de uma equipe que te ajude a
Fato.
isso. Então eu tive a estrutura daqui, Marisa Monte teve a estrutura de lá e a gente estreou com ela. Foi
Marisa
um.
Monte, que tem um. Ela tem uma passagem no começo da sua carreira, assim, do teu caminho para realmente virar a VJ ali dentro da MTV, não tem?
Tem, pouca gente sabe, mas eu contei nesse programa, porque ela sabe, mas é que eu nunca falava, porque a gente tem muito pudor em relação a Marisa Monte, né?
Exato.
Eu tenho pudor.
Mas você é uma das pessoas que tem uma abertura super legal com ela, conseguiu entrevistar ela algumas vezes na carreira.
Mas eu nunca fiquei me exibindo, falando, olha, justo, por causa dela. Mas aí, no Minha Canção, é um programa sobre memória afetiva. Memória afetiva musical, eu falei, ai, Marisa, não tem como a gente não comentar isso. Cara, eu tinha 19 anos, 20, sei lá. E eu fui, tinha acabado de sair da Rádio 89 e entrado na MTV. Eu entrei como repórter da MTV, não como VJ. Fiquei 6 meses como repórter. E daí ela estava fazendo o show do Mais Não, imagina. O Mais eu era adolescente. Do show do... Ai, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, que foi em 2000.
Tá.
E era no Palace, no antigo Palace. E eu fui com a equipe fazer a entrevista com a Marisa. Eu cheguei lá, Letícia Monte, a irmã dela, falou assim, é a nova VJ? Pra Cris Lobo, que era a diretora da MTV.
Maravilhoso.
Aí sabe quando cai uma ficha, a Cris falou assim, não, mas pode ser.
Apontou um caminho ali, né?
E daí era a época, tudo, sei lá, eu acredito nesses mistérios e nessas coincidências da
energias,
vida.
Uh-huh.
Eu acredito, cara. A Sabrina Parlatori tava saindo, nossa musa, tava indo pra Band, e eles estavam fazendo vários testes de VJs que a gente nem sabia, porque a MTV era todo um mistério, nunca fala, né? Tudo na surdina.
Os testes eram no final do ano na surdina.
Na surdina, nem sabia que estavam tendo testes, e daí eu tinha feito uma passagem com o Arci e o Ari no Festival Atlântida. São dois caras que trabalhavam com a gente.
Câmeras, claro. Cachorro.
Maravilhoso. Aí eu fiz, lá no Festival Atlântida, como repórter, eu fiz uma passagem. Porque os repórteres na MTV gringa, eles são on camera, eles aparecem, né? Aí eu fiz a minha passagem.
Na MTV não, na Brasil não, né?
Na Brasil era só o VJ, na MTV Brasil. Aí eu fiz e mostrei pra Romy, que era a diretora de jornalismo, e falei assim, ó, eu queria fazer as entrevistas on camera. Tipo, coisas que você faz com 20 anos, que hoje em dia você fala, nossa, eu tive uma coragem. Mas dá uma coragem, né? A gente é mais destemido nessa época.
Total.
Aí eu fiz, editei junto com o Sidney. Lembra do Sidney?
Claro.
Fui lá na salinha, editei minha cabeça, editei minha passagem, fiz uma abertura bonita. Falei, ah, vamos fazer. Eu falei, Planeta Atlântida. Cara, tudo calhou. A Letícia Monte comentou isso. A minha entrevista com a Marisa Monte acabou virando um especial lá dentro.
Uh-huh.
Aí tinha uma passagem on camera, o Zico viu, a Cris viu, o Zico Góes e a Cris Lobo, e falaram assim, vamos chamar. E
tava abrindo a vaga justamente para...
Nossa, foi assim, na hora certa. A pessoa...
Agora, você tinha 20 anos aí?
20.
Você entrou muito cedo na MTV.
Todo mundo que fala, eu cresci com você, eu falo assim, eu também.
Claro. É, porque você vai ligando. Na época, né, eu te assistia, você foi super referência pra mim, porque eu venho 5, 6 anos depois que eu entro na MTV. Então, eu assisti toda a minha faculdade de rádio e TV na FAAP.
Você também fez.
A gente fez a mesma faculdade. Foi assistindo... Posta a foto aí, hein?
Eu ainda não postei, gente. Eu preciso pelo menos colocar no Twitter.
Então, ó, enquanto isso, ó, deixa eu pedir aqui. Quem quiser participar com a gente, mandar perguntas, vai mandando. O Marco vai separar, vai me mandar aqui pela DM. Não precisa ser super chat. Podem mandar as perguntas que a gente lê de qualquer maneira, tá bom? Então, participem com a gente. Lembrando que sexta-feira também a gente tem o Sistema News aqui. A gente vai falar de algumas coisas, inclusive sobre o Spotify, que pegou o naming rights do patrocínio Master e naming rights do Barcelona. Então agora o Camp Nou, lá, estádio do Barcelona, vai chamar Spotify Camp Nou.
Eu vi que você tweetou isso.
E vai estar na camiseta do Barcelona também. Ah, eles entraram ali como os principais patrocinadores do Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, o Spotify. Que é bem legal, né? O Spotify é uma marca bem MTVística, assim, né? Super. Uma coisa de música, moderna e tal.
Eu tenho um podcast lá com a Roberta Martinelli, que é o Nós.
Nossa, exatamente.
Que fala sobre relações humanas, que é um exclusivo original Spotify.
E que é um encontro muito legal, vocês duas, porque vocês são profundas conhecedoras de música popular brasileira também. Então é um encontro bem legal ver vocês fazendo ali o podcast.
Eu tenho muito carinho por ela, nossa.
E o podcast é uma ferramenta, né? Atual, assim, né? Uma,
muito legal.
Uma...
Mas você sabe que a minha canção, quando começou essa coisa do podcast, eu falei lá na rádio, falei, gente, tinha que fazer em formato de podcast. E aí, desde 2018.
E é um podcast.
Que é
um podcast.
Né? Aí tem o formato, não pode tocar a música inteira. Por isso que eu digo o formato para podcast. O programa, ele é igualzinho, mas a música não pode tocar inteira por direitos autorais. Igual no YouTube. O meu formato que vai, porque eu faço pro YouTube, pro podcast e pro
Spotify.
Rádio.
YouTube, Spotify e rádio.
O Minha Canção é em todas as plataformas.
Ah, perfeito, tá.
O Nós, meu e da Rô, que é...
Um exclusivo,
é um exclusivo Spotify.
Spotify. É.
O Minha Canção tem na Amazon, na Deezer, na Apple Music, em todos. Igual...
Porque vai dar rádio para a nave-mãe é a rádio, assim.
E eu tava concorrendo, o melhor podcast desse ano, 2022.
Maravilhoso.
Muito legal, né?
Com o Minha Canção.
Com o Minha Canção.
Que é um tipo de conteúdo muito necessário nos tempos de hoje, assim...
Legal falar de música.
É, e dessa maneira. Eu não vou dizer assim, tipo. Vou dessa maneira, com esse DNA de MTV, digamos assim. Sabe assim, continuar falando de música boa em um formato explicativo, de dar uma aprofundada mesmo, histórias.
Eu acho que tem isso, né? Os contextos, as histórias por trás. Eu acho que tem. O que mais pra mim tem a ver com a MTV é a relação de afeto com os artistas. Porque a outra parte, eu vou muito para memórias e para histórias, assim, né?
De discos, de música.
E também que as pessoas têm. Então, eu convido artistas para participarem, para falarem, olha, sei lá, a gente falou da Marisa Monte, então a Alessi Brandão fala da importância da Marisa Monte para o samba também.
Claro.
Né? Muito legal. E daí a Alessi, que é o fundamento do samba. Aí o Wagner Moura participa falando que quando ele ouviu Calma pela primeira vez, a canção nova dela e tal... Então, eu tenho isso da memória afetiva, mas a relação de carinho, a relação de respeito que os artistas têm com a gente é uma coisa que a gente carrega da MTV.
Sim.
E é recíproco mesmo. A gente também tem com eles. Você bate o olho, você vê o Nando, você fica com o olho cheio de lágrimas. Porque daí vem Cássia Eller, vem lembranças. No meu caso, vem o Luau.
Fato.
Né? Eu tô filmando,
VMB.
Fazendo um documentário sobre os 40 anos dos Titãs. Pra Disney Plus, pro Star Plus, e tipo,
que legal.
A gente tem
nossa,
muito você dessa
tá vendo,
fase,
e você tá vendo os arquivos todos e tudo mais.
Aí o acústico, que não é da nossa época, a gente era telespectador,
justo,
né?
Justo.
Eu era do colégio na época do acústico,
verdade.
Lá, tava na escola. Mas, e depois, o quanto perpetuou, né? Eu tava lendo aqui, eu vi o Acid for the Children.
Hoje tá especial aqui, tá. música
e
pura
aqui, né? O
Nosso
Amor da Vida, que é o João, né? Eu li o livro do Dave Grohl.
Uhum.
Que eu adoro o Dave Grohl, que inclusive é muito fã de ratos. Uma das coisas que eu mais gosto do Dave Grohl é que ele adora música.
Isso de verdade, não conhecedor mesmo.
E os puristas de Nirvana ficam reclamando do Foo Fighters. Tem nada a ver, gente. Nirvana é incomparável a qualquer coisa. Nirvana é poesia no grunge.
São dois momentos diferentes do cara, que acho que torna ele mais especial, ele ter feito parte do Nirvana e depois do Foo Fighters, né?
E é muito mas legal, mas por que eu tô falando isso?
O Gordo tem passagens com o Dave Grohl
maravilhosas.
Com
todos eles, com o Kurt Cobain. O Gordo, gente, histórias maravilhosas com todo mundo. Eu amo esse homem. Amo. Mas o que eu ia falar do Dave Grohl é o seguinte. A importância da MTV pro Nirvana, pro Fofo, é emocionante.
Essa via de mão dupla, né?
Eu sou uma pessoa emocionada mesmo, né? Eu fico, gente, que é isso?
Exatamente. É que a gente viveu aí, a gente, né? E eu acho que tem bastante gente aí assistindo a gente que também viveu e que também traz essa memória afetiva, porque no fim das contas também, Sara, a gente também, de certa maneira, assim, em alguns encontros com pessoas que assistem o canal e tal, a gente também desperta essa memória afetiva para as pessoas,
é
assim.
Óbvio.
A gente é um link para essas bandas, assim. A pessoa olha para Sara e lembra da Britney, da Neda,
é
total.
Não, gente, eu a maior BFF da Britney Spears. Nossa,
mas eu olho para você e lembro do Lenine.
É, eu sei.
Porque você, assim...
Eu era uma entusiasta do Lenine. Sempre fui.
Super.
Eu sou uma militante. Eu sou uma Leniner.
Maravilhoso. E eu me aprofundei na história do Lenine porque eu lembro de você falando do Lenine. Você atestava, assim. Eu falava, não, então peraí, eu preciso ouvir mais o Lenine e tal. Aí depois eu descobri que ele tinha sido roteirista dos Trapalhões.
Sim.
Que ele tem essa passagem maravilhosa.
Miguel Arraes, ele fez muita coisa.
Com Miguel Arraes, é mesmo?
Ele fez muita coisa na época.
Que encontro louco, né?
Gente, maravilhoso.
Mas
Armação
você...
Ilimitada, ele
também. Mentira! É. Roteirizou?
É, roteirizou e depois começou a fazer muitas músicas, né?
Armação Ilimitada. Uma vez, quando existia na televisão, essa série era maravilhosa. Juba Lula e a Andrea Beltrão, né?
Deusa.
Era
linda.
Nossa, é linda. E.
Ó, tô colocando aqui, estamos ao vivo
isso,
no YouTube, né?
Isso, no YouTube.
Tá.
Tá? Então, assim, aí eu fiquei puxando muito das histórias de... Aqui estão as biografias. Só mostrar aqui pra galera. A biografia do Flea, que acabou de sair aqui. A biografia do Flea, que acabou de sair.
Quando lançou, eles me chamaram pra fazer a narração dos melhores momentos que eu gostei Então, eu do Songbook, quando foi lançado, o Songbook aqui no Brasil, em 2020, aí eu fui escolhida para fazer isso.
Tá brincando, então você já devorou esse livro aqui.
Mas, nossa, a coisa que mais mexe comigo é quando ele fala de Anthony Kiedis, da amizade deles. Eu tenho passagens que eu escrevi aqui, as passagens que eu mais gosto, eu vou recitar aqui para
vocês. Boa, fechado. Tá aí no teu celular?
Tá aqui bom. Por causa disso, por causa desse trabalho.
E falando em Anthony Kiedis, a que tá aqui embaixo também é a biografia do Anthony Kiedis aqui, juntando as duas. Falei mais outro dia das duas biografias no Sistema News, que também se você lê a biografia do Slash, os três se conectavam, porque os três estudaram na Fairfax University, que é a universidade lá de Los Angeles e tal. E aí é louco, porque o Flea era o maluco que tocava trompete no canto do pátio. O Anthony Kiedis já era o descoladão lá do colégio e o Slash era o cara que roubava toca-fitas dos carros em volta da Sunset, no Boulevard, aquelas coisas assim.
A gente ri, mas o Slash, uma loucura.
É, né? E toda essa movimentação que, no fim das contas, marca muito pra gente, eu acho. E música tem isso, né? É engraçado que o Red Hot Chili Peppers não toca muita gente, mas a nova geração talvez não se contacte com o Red Hot do jeito que a gente se contactou. E a gente fica meio... Meu, não é possível que essa pessoa não seja apaixonada... Mas é que nem os nossos pais em algum momento falaram assim, não é possível que o meu filho não seja maluco pelo, sei lá, David Bowie, eu nem
mas
era.
Mas sabe tanto, que eu sabe? Te falar que eles lançaram um disco novo, quando é que foi, gente? Eu nem sei a última vez
os
que eles
Red
lançaram.
Os Red Hot? É. Agora, né?
Foi 2021? Não sei.
Achei que agora
mas,
eles lançaram.
Mas assim, uns filhos de amigos meus, assim, adolescentes, tipo, pirando.
Pirando, é, porque...
Pirando, porque é um som...
Não, e os documentários, as roupas.
Os caras trouxeram música de garagem pro mainstream, eu acho muito legal, né? Nirvana trouxe música alternativa pro mainstream.
Sim.
Os Chili Peppers trouxe música de rua, né? O surf, music.
Isso, e as roupas, né?
Ó, eu até escrevi aqui, quer ver, ó? Peraí.
O Nirvana era ali todo o grunge, né? O movimento grunge.
Poesia no grunge. Ó, quando ele fala do Anthony Kiedis, que bonito. Eu encontrei um irmão, um convexo para o meu côncavo. Quando eu digo que amava o Anthony, eu não me refiro apenas às gargalhadas e parcerias. Eu digo amar no sentido em que dois garotos disfuncionais tocando terror na Califórnia. Sempre apostos para defender um ao outro. Dois loucos. A gente se magoava demais também. Mas é assim que você faz com o irmão, né? É o que eu conheço do verdadeiro amor. Aí ele conta que quando ele ouviu Hendrix pela primeira vez... Aí ele tava louco, sei lá do quê, né? Folheando um livro do Escher, daquele artista plástico, que é super psicanalítico.
É, das escadas que sobem, mas descem
é
e
isso,
tal,
é
né?
É isso, é muito legal. E quando ele foi no show do The Who pela primeira vez e viu o Pete Townshend se movendo pra lá e pra cá, e ele falou, cara, eu vou ser esse cara muito louco, assim.
E ele é uma peça fundamental na banda, nessa tolerância, assim, né? Nesse amor que ele tem,
não,
né? Ele é um cara bem esclarecido,
fora a linha
assim.
De baixo, que é inconfundível, essa coisa do baixo, da música, ele no palco...
A performance.
Ele faz isso, ele faz o que o Pete Townshend fazia, né?
É verdade.
Virar um maluco no palco. Um
poucos
animal.
Baixistas são super reconhecidos e tem livros assim, tipo, né?
Ai, meu.
E a capa é linda, né? A capa é linda.
Adoro.
A capa é linda. Pois bem, mas antes de MTV. Antes de MTV, você foi do balé nervoso, assim, né? Tipo Royal Academy.
Ai, sofri tanto.
Londres, é isso? Sim.
Minha grande mestra faleceu agora, dona Uda Bittencourt, porque. Que é uma pessoa muito importante para o balé clássico brasileiro, assim, para a arte brasileira, que é quem fundou o estúdio de balé Cisne Negro. E eu fiz desde os meus 4 aninhos Cisne Negro, assim, comecei bebezinha, 3, 4 aninhos. E depois segui o profissional e por causa dela, por causa da Dona Uda, que eu fui para o Royal, que eu fiz a Royal Academy of Dancing, morei em Londres 2 meses. E fiz a Contemporary Dance também.
Mas você passou por aquele processo, já que falou de Cisne Negro... O filme, assim, né? E como...
Sim, eu sofri muito. Você viu que quando você falou do balé final, eu sofri muito.
Uhum.
Eram dores, assim, no corpo, porque é muita rigidez. Você sabe que...
Exigência, né?
Muita exigência. Você sabe que o balé me trouxe postura pra vida, assim. Me trouxe musicalidade, porque a gente tinha aula com piano ao vivo.
Perfeito.
Isso era muito bonito.
Verdade.
E depois que ainda legal. Fui dançar na Schaffenburg Academy, que eu morei em Dallas. E dançando com a Schaffenburg Academy. E eu acho que me trouxe postura para a vida, não só postura física, mas postura de vida mesmo e uma responsabilidade muito forte. Lógico, educação dos pais, tal, mas quando você pega... Eu acredito muito em signo, né? Tem gente que não acredita que dá risada, mas eu acredito em tudo, em signo, em energia. Em
e você é?
Eu sou aquariana.
Tá.
Só que eu tenho a lua em aquário também. Então as pessoas falam, mas como você é tão...
Assim, organizada, não, disciplinada.
Eu sou caótica, mas...
Tá, disciplinada.
Eu sou disciplinada, eu não dou furo.
Uhum.
Eu não dou furo. Você combinou, assim, eu sou muito séria. Perfeito. Com essas coisas. Eu acho que o balé que me trouxe, porque era tanta rigidez que eu não pus a minha filha no balé. Eu pus minha filha no sapateado,
sim.
Ela faz teclado, ela dança aula de dança contemporânea.
Mas é louco porque tem uma contradição na coisa do balé, né? Porque ele no fim, ele dentro da dureza, se transmite a leveza, né?
Nossa, é muito punk. Porque
então é muito
pulo,
louco
é muito
esse...
É muito bonito isso que você tá falando. Porque para você dar uma pirueta ou um pulo assim, você tem que estar com tudo fechado, né? Então o abdômen tem que estar contraído, a bunda tem que estar contraída, a força vem do... Nossa!
Uhum, vem do...
É igual quando você tá numa prancha de surf, né? Pra
Perfeito.
Você surfar. Deve ser uma loucura. Eu olho aquilo, eu fico muito encantada. Deve estar com aquilo... Com...
É o core ali.
Nossa!
Uhum. São ótimos exercícios de desenvolvimento corporal. Isso é um fato que realmente isso te deu uma postura que vai pra vida inteira, né? Você fala do Pilates, que já tava dentro dessa...
Eu fazia Pilates nessa época, assim, tipo, com 15.
Pioneira.
Que depois teve um boom do Pilates, agora parou um pouco, né? Mas eu adoro, eu faço até hoje. Tanto que, na pandemia, eu não parei de me exercitar, porque eu fiz tanto Pilates na minha vida, que eu sei os exercícios de cor.
Você é uma instrutora...
Então eu faço sozinha.
Personal instrutora.
Eu pego os pezinhos, eu faço sozinha. Eu nem voltei agora, os meus filhos fazem natação aqui na competition e eu ainda não voltei eu a fazer a musculação, porque eu faço
porque
Pilates.
Porque
você
já se adaptou num outro tipo de treino, né?
Em casa, então...
As coisas mudaram, né?
Gente,
as necessidades
doido.
Das coisas,
aí
né?
Eu vou rapidinho, levo eles na natação, levo eles no... Volto. E olha que eu adoro academia, eu faço desde a nossa época de MTV. Eu amo.
Mas você em algum momento largou porque realmente resolveu largar ou você chegou a pensar em ir realmente?
Eu larguei, sabe quando? Quando... O que aconteceu foi, eu comecei a fazer a faculdade de rádio e TV.
Aqui, na FAAP. Uhum.
E daí comecei a trabalhar em rádio, no 89, que foi meu primeiro emprego. E eu fiquei muito apaixonada por comunicação. E daí o balé, por ser tão... Precisar tanto dessa tua disponibilidade, não só corporal, mas interna.
Uhum.
Eu falei, vou ter que escolher. Então eu parei e comecei a fazer aula de contemporâneo, tipo, como hobby. Aí eu fazia aula de dança duas vezes por semana. Aí eu entrei na MTV,
aí esquece o balé, esquece.
Não dá, não. E depois vídeo show, que você tem pra Globo você tem uma malinha ali pronta pra viajar, né? E daí nem dava mais, aí eu parei tudo. Aí é uma pena. Aí com os meus projetos autorais que eu tenho desde 2011, eu consigo me organizar pra fazer Pilates. Mas o balé você tem que levar a sério mesmo, dança não...
Total. Agora, era uma coisa muito de muito tradicional, assim, né? De mulheres, crianças irem pro balé.
Era. Mas, então, e tem isso também, né? Você sabe quando eu morei no Texas, que é um lugar super conservador e tal, eu me conectava com as bailarinas.
Uhum.
Porque pra eles tinham, inclusive, tipo, preconceito, porque eu era brasileira, né? Na escola e tal, era muito ruim isso. E eu me conectava com os bailarinos homens e com as bailarinas mulheres. Era a galera com quem eu saía, era a galera com quem eu me divertia. Eu ia no cinema,
porque
tal.
Tinha um jeito de ser também, assim.
É porque é
assim,
arte, né,
claro,
cara? E tinha muito bailarino e ele sofreu muito preconceito. Agora mudou muita coisa e eu acho que a gente tá escancarando muita coisa.
É, mas ser um bailarino homem no Texas nos anos...
Nossa,
foi, 90? Nossa,
90,
treta.
Era uma loucura.
Treta, com certeza.
Não, gente, é uma loucura. E hoje em dia a gente tem brasileiros maravilhosos representando a gente,
uh-huh,
né?
No balé, né?
No balé do mundo todo, assim, Nova York.
Saindo de periferias, assim, conseguindo desenvolver essa arte.
Não,
é lindo
de
ver.
E daí é lindo, porque agora também, inclusive, tem os outros ritmos. A gente tá falando de clássico, mas tem o funk, né? Tem os bailarinos da música pop,
uh-huh.
As cantoras pop.
Nossa, é verdade.
Nós assisti Marina Sena agora.
Uh-huh.
Fui no show dela no Sesc e ela tava com duas bailarinas maravilhosas. Fazendo dancinhas com ela, dancinhas não, fazendo danças, bailando no palco do Sesc, eu fiquei assim, falei, gente, coisa linda.
Que louco, né? Agora, falando em dança...
É, Beyoncé, né?
Né?
O Homecoming, não, é o Homecoming, aquele documentário?
O documentário, acho que chama Homecoming,
que
né?
É ela no Coachella? Que é ela, dirigindo a galera nos ensaios do grupo de dança dela... É de chorar aquilo, eu ficava...
E isso é um balé bem contemporâneo, assim,
nossa,
né? Bem moderno.
Aquelas mulheres, gente, Muito lindo aquilo.
Agora, a dança hoje em dia, o TikTok evoluiu muito pra esse caminho da dança, né?
Ah, mas assim, eu não fui.
Não sou.
Eu fiquei.
Não danço. Não danço. Não, mas vem cá, como que você... Porque eu também passo por isso, assim...
Não é por nada, é porque é muita coisa.
Então, como que você lida com esse monte de coisa? Porque a gente foi acompanhando, e enquanto trabalhava, na mudança toda do rolê, né? Imaginando que quando a gente teve aí essa época de MTV, não tinha rede social, não tinha...
Gente, não tinha. Também, por um lado, ainda bem, imagina. A gente tinha muito mico. Imagina isso, se
fato.
Tivesse YouTube.
Fato.
Os erros que tinham ouvido.
Não, e as repercussões de treta de fandom, assim,
nossa,
de que a Britney ficou em primeiro e perdeu pra não sei o quê.
Nossa, eu ia
marmelada,
ser
e era marmelada. Nossa, ia ser massacrada.
Eu seria massacrada.
Total.
Mas
porque caía nas suas costas, né, o resultado. É.
Mas eu disse que tinha uma coisa que foi pioneiro também, que era ler o e-mail ao vivo. Era uma rede social, era uma comunicação, né?
Era o começo da entrada desse, né? No lugar do seu telefone, que o Cazé, durante muito tempo, atendia o telefone no teleguiado maravilhoso.
Caraca!
Aquele programa... Tinha um
e agora
fazer
tem
de
o
novo
Cazé,
né?
Tem o Casimiro, que é maravilhoso esse moleque.
Maravilhoso. Eu trabalhei junto ainda com ele no esporte interativo.
Ele sabe quem é o Cazé? Porque ele é do Rio também. Será que ele sabe?
Eu acho que sim. Mas é verdade, né? Eu nunca tinha pensado nesse encontro. Tinha que fazer um encontro de Cazé com Cazé.
Eu descobri ele no Twitter, que eu sou super twitteira. Eu adoro Twitter. E eu descobri e falei, meu, esse cara, ele fala umas coisas legais,
sim,
cara.
É o influencer que o Brasil, que o jovem brasileiro precisa... É, né,
olha,
assim...
ele quer falar uma coisa.
Ah, aqui, tem perguntas, vamos ver. Tá no Insta aqui na DM?
Olha, eu postei só no Twitter, deixa eu postar no Insta.
Boa, posta no Insta também. Lembrando que nós somos tuiteiros aqui, então também quem quiser seguir a gente lá no Insta, manda, tá? Ó, aqui, André Vasco mandou um beijo pra gente.
Amo, porque...
O Vascão foi seu estagiário,
o
não
André
foi?
Foi, ele foi estagiário do Disc, não meu, mas ele trabalhava comigo no estúdio, a gente se divertia muito.
E o André, naquela época, ele...
Ah, ele é muito maravilhoso.
E ele tinha
ele.
O desejo... Assim como nós, a gente foi bem focado em querer ser VJ da MTV, né? A gente foi, tipo... Acho que até um negócio, assim, que quando eu olho pra trás na minha jornada, e eu acredito que você também, assim, a gente fala, pô, meu, eu queria aquele negócio e eu fui
eu
lá e... E não era fácil, né? Era um cargo, assim,
não,
ser VJ da MTV, era um cargo...
Não era fácil.
Raro, assim, então... E o Vasco é um cara que também, ele diz aqui que ele foi o que mais fez testes na MTV, pilotos e tal, porque o Vasco fez um reality show, ele participou de um reality show que a MTV fez ali uma época, de escolha de VJs que a Sara apresentou,
sim,
né?
Sim, era isso que eu ia falar agora. Ele fez o Disque MTV em teste.
Com a Carla Lamarca,
a Carla
inclusive,
Lamarca.
Que foi a vencedora desse reality. E aí depois o Vasco acaba entrando depois, ele consegue ainda...
Com o Mion,
subverter
foi?
A ordem isso, com a gente ali no Denadas. A gente fez o
Denadas
juntos.
Ah, é verdade.
Que é o ano que eu entrei, que foi 2005. Você ficou até?
Então, quando vocês entraram, eu saí. Porque eu fiquei até, acho que, abril de 2006. Porque eu estreei, na verdade, eu estreei no... Foi assim, eu fiquei no Luau até março de 2006 e estreei no Video Show em abril de 2006.
Quando você sai da MTV, você já tinha a Globo?
Então, o diretor, o Marizinho Vaz... que é filho do Mário Lúcio Vaz, que era o Boni na época, ele me ligou quando ele viu o Luau Skank. E daí ele me ligou para me convidar para ir para o Video Show, só que eu tinha acabado de combinar com a MTV que eu ia para o jornal da MTV. E meu sonho era fazer uma coisa diferente, não só o Disque na MTV. Então,
e o jornal trazia também um conteúdo mais...
Era um outro público.
Que
é
sua
tal,
cara, bem sua cara.
Que eu
né?
gosto uhum. também, enfim. E daí eu fui... E daí, no ano seguinte, ele brincou. Já matou sua vontade de fazer o que você queria fazer aí na MTV?
Ah, você resistiu ao convite e ficou.
Aí ele me ligou de novo. Me ligou no ano seguinte.
Que delícia, né? Aquela ligação deliciosa de se receber, né? Uma...
Não, mas olha, a gente acha que a gente nunca vai sair da MTV. A gente acha que a gente nunca vai sair. Só que daí você pensa, gente, mas vai pro meu sexto ano, né? Se eu não sair agora... Mas não é fácil.
Sim.
Não é fácil falar sim, não é fácil falar não.
Sim.
Nada na vida é fácil, na verdade.
Sim, de alguma maneira, assim, depois você... Eu saí em 2010, fui pro Legendários lá com o Gordo, com o Mion,
sim, o Mion
e com
todo
mundo.
Galera.
Levou a galera.
Já tinha o Mion na Globo agora?
Maravilhoso,
não,
né?
Gente, eu acho que a MTV venceu vendo o Mion na Globo.
Fato.
É isso, porque é isso.
Fato.
Demorou pra colocar toda, assim...
Mas o tempo de maturação foi muito importante
também.
Também
tem isso, também tem. É que eu não... Eu fico assim... Porque ele é muito carismático. Ele escreveu no teu... Você postou no Instagram, gente, né?
Foi,
ele,
é
ele
isso.
Ele marcou, arroba Sara Oliveira.
E ele acompanha bastante aqui. Eu fico super feliz de acompanhar.
Ele sempre fala. Quando fizer uma matéria do teu podcast em 2020, que você tava com dois podcasts, ele falou, é o pioneiro e tal.
É.
Aí agora também que teve sei lá o quê...
Foi do Monark, aí ele falou, indicou aqui o podcast e tal. É.
Não, eu sei. É muito legal isso.
Ele bem, e eu também sinto isso, assim, a gente viu, você também é uma pessoa muito amiga do Mion, o Mion gosta muito de você.
É
vocês
que a gente
muito,
você sabe que
no
a gente
mesmo
no
colégio,
né?
É. E uma das passagens mais vocês têm ali.
A gente tem.
Se a MTV tem um top 5 ali de situações da MTV, a despedida do Mion, que ele invade o Disque MTV. Contar para esses jovens que estão aqui, deixa eu contar para os jovens.
Não, gente, é maravilhoso. Você sabe que isso deu uma viralizadinha quando o Faustão não pôde se... Eu não tinha entendido nada. Aí eu mandei um WhatsApp pro Marquinhos. Eu falei, ô Marquinhos, o que que tá rolando?
Que viralizou de novo aquele vídeo.
É, e estão colocando, estão marcando o Faustão. Quer dizer, ele nem tem Twitter, mas estão escrevendo do Fausto e não sei o quê. Aí ele me explicou.
Que era porque...
O Faustão não pôde se despedir.
Depois de tantos anos na casa, o Faustão não tem um programa que ele não possa olhar pra câmera e falar obrigado.
Aí todo mundo, gente, o Mion deu um jeito. Ele invadiu o Disque com a Sara, entrou no meu mic. Uhum. Conta aí. Foi muito
bom. Pensando agora que o Faustão tinha que ter feito isso. O Mion, uma vez proibido de se despedir do seu público, conhecia a grade, esperou o programa que tinha maior audiência.
É
no dia tal. Pegou ali 6:30 da tarde, esperou a Sara estar ao vivo aqui no lapela, ele só entra no estúdiozinho ali.
Ele deu um oi, eu falei, ai que lindo, ele veio falar comigo, adoro, meu amigo.
De repente ele entra em quadro, a Sara frisa assim, e que microfone que ele ia usar? O da Sara.
Meu lapela.
Conhecimento técnico de TV, né, que ele chegou
e
aqui
eu estava na sala. Não era a Vives, a Vives estava de férias, a Viviane, que a Vives ficou famosa, porque eu falava com a Vives toda hora, Vives, não sei o quê. Aí a Vives estava de férias, eu nem lembro quem era um diretor que estava no lugar dela.
Sobrou.
Na verdade eu lembro, mas eu não posso falar nomes. E ficava assim pra mim, chama o clipe. Eu não chamava.
É, você não cortou.
Eu não cortei ele. Eu fui muito leal, assim. Tipo, nessa hora eu falei que eu não vou. Mas, brincadeira, gente, fui muito leal. Não é isso que eu quis dizer. Mas fui, de alguma forma. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Naquele momento ao vivo, tudo passa pela sua cabeça. Aí eu fiquei pensando, não é à toa que ele tá aqui. Se ele veio aqui, é porque ele quer se despedir. Se ele tá se despedindo, é porque ele não pôde. Porque eu nem sabia que ele não tava podendo se despedir. Porque tudo era muito...
E como não tinha rede social...
Não dava pra saber.
Não dava pra você se despedir. Ah, então me despeço isso. No Instagram aqui, já era.
Não tinha saído uma notícia. Ah, ele não pôde. Eu não tava sabendo.
A oportunidade era ali. Então
aí
ele...
eu fiquei quieta. E ele falava, chama o clipe. Eu falei, não vou chamar, cara. Não vou cortar ele.
Aí ele foi breve assim, também, ele foi num timing.
Só que a minha cara de assustada.
Foi, muito bom. Você tá frisada.
Só quem faz ao vivo, sabe? Parece que, tipo. Lembra aquela novela, o Oi, 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 que a pessoa ficava petrificada, assim?
Ah, Avenida daquele, Brasil.
É, eu fiquei daquele jeito.
Final da Avenida Brasil.
E o Marquinhos
Brasil.
Falando, eu ficava segurando a mão dele, assim.
E aí ele termina, sai, você continua. Bom, gente. Já retomando aqui...
Então, a Madonna no primeiro lugar, sei lá.
Isso!
Fighters, sei lá.
Vocês dois terem feito isso, você ter permitido...
Eu mandei numa piscadinha, eu acho, no final.
Eternizou esse momento de uma maneira legal, assim, porque também não era nada demais, não é que ele tava sendo agressivo no discurso e tal.
Não, o que eu tava assustada era com o cara no meu ponto.
Claro.
Chama o clipe. Aí eu vi que era treta, porque eu acho que daí, segundo o Marquinhos, o Mantovani, sei lá o quê, lá de cima ligou e falou, tira o Marcos do ar.
Porque o Mion
Mas
tinha...
aí o Marcos que contou isso, eu não tava sabendo.
Mion tava no ápice de piores clipes do mundo e a Band chegou com uma proposta e ele topou ir pra Band, que depois eu acabei indo trabalhar com ele na Band.
Você fez Band
e aí eu vou pra MTV.
O Legendários.
Eu Band, aí quando o Mion volta pra MTV, eu volto com ele.
Ah, é isso, tá bom, Fê, tá, entendi.
Aí de MTV,
entendi.
Eu vou de novo com o Legendário. Então trampei em três com ele, trampei em três programas ali com ele, assim. E ele vai embora, e a MTV fica putaça, a diretoria geral de MTV fica putaça. E ele vai lá e subverte e faz esse momento, que é um momento muito marcante de MTV ao vivo, que tá no YouTube. Procurem aí o Mion se despedindo. Ó... Mandaram aqui um superchat aqui, Fabrício, obrigado. O que mais faz falta, Sarinha, é a MTV ou o real ser uma moeda forte?
Naquela época a gente era feliz.
Nossa, realmente é.
E sabia.
Tínhamos os dois naquela época, né? O real, moeda forte.
Ó,
e
tô
a
postando
MTV.
Aqui no Instagram, no meu stories, a gente ao vivo, que a gente tá vivendo. Qual que é o link, gente?
Arroba Sara Oliveira.
Não, não, meu arroba Sara Oliveira.
Isso.
O link
cê
do
quer,
nosso
você quer que eu te mande o link? Mas eu vou te mandar no WhatsApp aqui, tá
me
bom?
Manda
então
aqui.
Peraí, te mando no WhatsApp.
E eu vou responder que as duas coisas fazem falta, mas o que mais eu acho que faz falta em relação à MTV. Eram as campanhas dos promos. Os meus irmãos, eles ficam revisitando as campanhas, né? E eram campanhas muito loucas, muito insanas e sempre com uma mensagem de consciência política, de consciência social. E isso era encantador. E daí, outro dia, o meu filhinho menor estava assim... como que é? Gatinho, carreca, no? Gatinho, carreca, no? Aí o que ele tá falando? Eu sei, essa frase, de onde é isso, gente? Gatinho, carreca, no... De repente...
Mentira, é um promo.
É um promo.
Mentira, daqueles, né? Um promo daqueles. Que a sala do promo era uma sala especial na MTV.
E esses caras do promo, todos brilham até hoje.
Fato,
assim,
fato.
São os maiores diretores, roteiristas... desculpa.
Pode falar.
Mas os caras são incríveis.
E era uma sala bem assim... Era uma das poucas salas que era fechada assim mesmo, com portas e tal.
Misterioso.
Luzes baixas.
Luzes baixas. Eu entrava às vezes no promo e eu falava assim, gente, eles devem me achar uma ridícula, a popzinha do disque. Só que eu era muito fã do promo e eles eram muito, muito alternativos.
Muito cool, exatamente. Muito, eu era esse cara lá. Eu me sentia um Backstreet Boys lá
e
dentro
diversos,
do negócio. Assim,
e muito loucões. E diversidade. Os caras já pregavam a diversidade da maneira deles ali pra empregar.
Promo saía, falava sobre AIDS, sobre homossexualidade.
HIV, e tudo isso. E camisinha, e assim, racismo. E assim, o Projeto Aprendiz, que era um projeto... Eles empregavam o pessoal do Projeto Aprendiz da periferia.
Pra fazer audiovisual.
Eles achavam que os VJs, os negros não tinham só que apresentar rap. Obviamente que não, mas a gente tá falando dos anos 2000, começo. Mas já
Tati,
tinha um
lembra
negócio.
Lembra a Tati? Tati,
ai,
Mano,
gente,
né? A Tati era...
Mas enfim, aí eu descobri que era um promo. Que ele sabe a frase... Porque é um promo da MTV que no
tá
final
girando.
Fala sobre cidadania, tá? É uma coisa louca.
Claro, primeiro ele te prende
a
atenção.
Nada, que é tipo
primeiro é o mangá, depois ele vira uma mensagem direta no seu coração.
É um mangá, uns ruídos, uns negócios, e de repente vendo, tipo... Não é essa frase, mas é mais ou menos isso. Desliga a televisão e vai ler um livro.
Perfeito.
Mas não é sobre isso.
Claro, é porque a MTV era isso, né? E o desliga a TV e vai ler um livro, outro dia a gente fez uma analogia com o Instagram. É mais o que a MTV fez ali com o desliga a TV e vai ler um livro é mais ou menos se o Instagram pegasse, o Instagram, e às 6 horas da tarde ele apagasse todos os posts e colocasse saia do Instagram e vá ler um livro.
É bem isso.
Ou seja, é uma empresa
ou
que fatura.
Também, né?
É uma empresa que fatura muito, que desliga a sua própria programação durante meia hora para fazer uma campanha de conscientização cultural, ou sei lá, como você quiser chamar, assim. Mas marcou tanto porque é algo inimaginável, assim. Porque se você trouxer para as redes de hoje em dia...
E
a MTV
fora do
era
ar,
uma rede,
viu, gente? Eles não mandavam só, tipo, essa frase.
Ficava meia hora fora do ar.
Ficava mais, filho.
Mais?
Acho que ficava umas 4 horas.
Num horário, tipo assim...
Não. No horário nobre era, tipo, meia hora.
Isso,
mas na madrugada, que tinha muitos...
Madrugada,
tinha audiência da madrugada.
Total.
De clipes.
Sim, de clipes brasileiros, muitos,
maravilhosos,
né?
Maravilhosos. E daí eles faziam...
Então, assim, era muito... disruptivo, assim, naquela época. E a questão do promo. E a Sara fala sobre os irmãos dela, que assistem os promos. Porque o Ismir já esteve aqui online.
Já?
Já. Quando, na época do Boca a Boca.
Do Boca a Boca?
Sim. E a gente fez um especial sobre Boca a Boca
que
e tal.
Sim, eu até divulguei aqui.
Isso.
Louca,
eu fiz uma
louca.
Chamadinha. É que faz tempo,
não,
foi no meio
gente,
da pandemia.
Não, gente, eu divulguei isso, claro.
E o Ismir, que é
Boca a Boca
irmão...
é uma série maravilhosa, que tá na Netflix, pra quem não assistiu.
E o seu irmão é um super diretor que, enfim, fez vários clipes lindos. Tem um do Thiago Petit, que eu adoro, que é com a Alice Braga,
mas
que é um plano
da
sequência.
Egito.
Desculpa,
não,
da
mas tudo
Egito.
Bem, porque eles são melhores amigos.
Mas
tá
ele fez
certo.
Um também do...
Ele fez a Cell, Tropix, que ganhou o prêmio.
Mas do Thiago Petit ele não chegou a fazer
não,
clipe?
Foi o Heitor.
Então
o Heitor,
é engraçado.
Não, mas
eu
é que é da mesma época
conecto...
também. Você conectou a Vera com o Ismir, eles são amigos. A Vera é minha diretora, o Ismir... também.
E o Ismir que... frequenta aqui o. Bom, frequentava o Pacaembu também, né? Quando o Pacaembu.
A piscina,
podia ser frequentada, a piscina, exatamente.
Mas ele
fez. Nós somos todos higienópolers.
O Perfume do Invisível, que é um clipe lindo do disco Tropix da Cell, que ganhou vários prêmios também, bem bonito.
E aí, o último trabalho, pelo menos assim, que eu acompanhei realmente foi o Boca a Boca da Netflix, isso. Que já tá com segunda temporada?
Não,
caminhando.
Tá com segunda temporada, não. Ele tá com
mas
um projeto
merece,
novo.
Eu adorei a série, é muito foda a série.
É muito legal, né? Merecia uma segunda temporada, ainda tinha muita coisa pra falar, mas é essa coisa também de
a produção
de
é muito bem feita.
Então, mas eu achei que talvez atingiu o público que eles queriam muito forte. Mas a Netflix eu acho que tem uma coisa mais de numbers, né? De números, assim. E o Boca a Boca, ele foi pro público adolescente.
Perfeito,
assim,
perfeito.
E ele é uma coisa meio euforia, né?
É, ele vai realmente, o Netflix vai continuando suas produções em cima de números. E tem números estratosféricos.
Não, e tudo bem, cada um,
total,
claro.
Mas tem séries que atingem números tão estratosféricos que bagunça um pouco o mercado, assim, entendeu?
É, eu acho que tem isso.
A leitura de números.
Mas ele conseguiu passar esse recado. Mas ele tá com um projeto novo muito legal, de uma série. Ele vai fazer o filme do Ney Matogrosso, né?
Uma ficção ou um documentário?
É baseado num livro, na biografia dele. E ele tá terminando o roteiro.
Mas ele já escolheu o ator?
Não, ainda não. Ai, não, tô terminando o roteiro. Tá terminando o roteiro, mostrando pro Ney. Eu só posso falar isso porque já saiu por aí.
Não, mas manda aí. Esse é um exercício. Eu adoro fazer esses exercícios. Quem pra você poderia fazer Ney Matogrosso no cinema? Eu pensei no Júlio Andrade.
O Julinho fez Gonzaguinha, né?
Ah, fez Gonzaguinha.
É, maravilhoso.
Tem que ser gente, tem que ser alguém magrinho. Magrinho, magrinho. Ou não também. Lembra aquele filme do Bob Dylan, que são vários...
Então, eu acho que tem isso. Tem vários... Ai, meu, você fez
que até a Kate Blanchett...
Que é a melhor, né? Eu acho ela a melhor de todos ali. Ai, como ela é maravilhosa.
Nossa, não, ela é maravilhosa. Eu tenho umas fotos dela nos anos 80 no Festival de Cannes que são maravilhosas. Bom, ó, aqui, ó, o Caio pediu pra mandar um beijo pro Caio, Leandro e Felipe, que são ADMs das páginas da MTV.
Ah, gente, por favor, quem são vocês?
Aqui, ó,
eu quero
Caio,
ver as carinhas.
Caio, Leandro e Felipe.
O Caio, o Leandro e o Felipe, eles revolucionaram o Instagram nesse sentido pra gente, porque, cara... Eles fazem as páginas da MTV. Isso. Eu tenho a sorte do Luau ter saído em DVD. Então, eles resgatam vários Luaus.
Caraca,
essa semana,
sorte.
O Patufu postou um Luau que eu amo, que não lembrava. Nossa, e ele só conseguiu. Eu acho que o Patufu só conseguiu porque tem um arquivo desses caras.
Eles são os curadores da memória proibida...
Da
de
memória
MTV,
proibida.
Da memória... A memória proibida. Eles são tipo... o museu do Ipiranga da MTV, assim. Eles conseguem colocar trechos que a gente fala assim, onde estava esse trecho?
Eu falo, né? Como é que vocês conseguiram isso? Porque não foi digitalizado.
Mas fala aí do arquivo da MTV,
é
vamos
triste.
Falar a verdade.
Mas falando
vai.
Em Marcos Mion, eu dizia, Mion, você é o mais rico de todos.
Exato, compra.
E
o Mion sempre disse que queria ser presidente da MTV. Ele sempre disse que queria ser presida da MTV. Quem sabe um dia ele não dá 5 minutos e ele não paga.
Compra o arquivo.
E faz um canal Viva da MTV.
Gente, como é que não fizeram isso? Como é que deixaram aquele acervo maravilhoso?
Canal passando... E olha, e por que a gente fala desse acervo? Porque assim, vocês iam ver a Astrid pequenininha, a Sara pequenininha, Mion pequenininho, Zeca Camargo, Márcio Garcia, Otaviano Costa...
Nossa, Otaviano?
É, Otaviano foi VJ da MTV.
Não lembrava.
Aham. Uhum.
Que legal.
O
Márcio Garcia eu lembrava por causa do...
Fernanda
Lima.
Adnê começando. Tatá começando.
Gente, Adnê, começando. Os 15 segundos.
15 minutos.
Gente, como era bom aquilo.
Hoje em dia, em tempos de stories, não, é 15 gente. Segundos mesmo. Não é
verdade.
15 minutos.
Verdade, foi um ato falho. A Tatá...
A Tatá começando no programa lá do Trote,
gente,
lá.
O que era, Tatá?
Quinta categoria. Então, assim, e eu tô falando...
Vem Calabresa.
E essa última foi a última geração, digamos assim, de MTV. Mas essa...
Não.
Então, tem gente que...
E o Yo, eu amava o Yo.
Yo com
o
Taíde.
Com a Paty de Jesus.
Ah, Paty de Jesus.
Com o KLJ.
Gisele Bündchen foi.
Não, o KLJ participou
Luana Piovani. Luana Piovani.
Você vê como é a MTV. O KLJ participou do meu programa agora, do Minha Canção Especial Cassiano, que foi ao ar sexta-feira. Por causa da MTV. Você vai lá e você convida o KLJ, ele aceita, porque ele tem um respeito pelo trabalho. Você fala, porra, meu, porque cara, o cara é do Racionais, né? Eu falei, um dia eu vou conseguir ainda, Mano Brown. Ainda não consegui. Mas Aí tem isso, né? É legal, isso é legal, né?
Pô,
e as pessoas falam assim, mas você já fez tanta coisa depois, o GNT, né? O documentário Na Trilha da Canção, o Viva a Voz, o Cala da Noite.
Que o peguei, da Madrugada, que maravilhoso.
Que eu peguei um outro público, sim, né, Fê? Que é assim...
Aquele programa foi muito legal.
Que o GNT tem a coisa das mulheres antigamente, mas depois, né, homens também assistiam, e daí um outro público.
É verdade, mas, tem razão.
É muito interessante.
É verdade, não tinha feito essa leitura.
Ah, mas você não tem problema em falar da MTV? Você é aquariana, que gosta só de falar do futuro. Não, eu amo falar da MTV.
É que é uma facu, né?
Amo.
Foi
não,
uma...
e é um carinho, é um negócio que, assim, é uma delícia. E sempre tem uma história que você não lembra. Você não repete as mesmas histórias. Sempre tem uma história que você não lembra. Sempre tem algum caos que você não sabe.
E Chorão ali?
Ah, é. O Chorão, assim... Eu tenho um monte de história com o Chorão. Ai, o Chorão já me fez passar poucas e boas. Aliás, o Luau é bom, né, com eles também. Gente, o Chorão, quando ele bateu no Marcelo, foi uma loucura aquilo. Porque eu era, tipo, muito grudada com os Los Hermanos. E ele queria ir no meu programa se desculpar.
Quem? O Chorão.
E não me se desculpar. Ele, na verdade, queria, tipo...
Queria causar.
É, causar. Se desculpar, barra. Causar, barra. Isso. Dar uma satisfação, barra. Explicar por quê. E não tem por quê bater no outro. Não pode. Mas ele era essa pessoa. E as histórias com o João, gente?
Nossa.
Você sabe que num dos BMBs...
Quando... É que você pegou ainda uma fase ainda... Eu ainda peguei rebelde, mas você pegou ele mais rebelde ainda, não?
Tem uma história com o João Gordo maravilhosa do BMB que o João conta pra todo mundo, que o João foi atrás até de uma peixeira.
Foi, que ele pegou uma faca.
Que, de repente, veio num ponto... Eu tinha acabado de sair do palco. Eu nem lembro o que eu tinha apresentado. Uma categoria do BMB que eu adorava. A gente, nossa, adorava entrar no palco. Toda vez que me chamavam... Nossa, era
dia,
tipo um status, né?
Né?
Se chegar momento. Pra entrar no palco do BMB era o máximo. E daí eu amava, gente. Ai, que delícia. Nossa. Eram encontros musicais fodas.
Era o ano novo.
Nossa, era.
Era o Happy New Year.
Não existe outra premiação. Não existiu. É só isso. Desculpa. Não dá. Beijo.
É.
Mas aí eu tinha acabado de sair do palco e veio pro meu ponto. A Aninha Surani, eu acho, que era do TAR.
Uhum.
Chama a Sarinha Oliveira. Chama a Sarinha. Mas por quê? O João e o Chorão estão quase se batendo. Mas o que a Sara tem a ver com isso? Ah, pra Sara falar com o João.
A apaziguadora do...
Mas eu... E eu assim...
Mas você já se dava bem, você se dava bem com o João?
Eu sempre fui assim com o João. Tá. A nossa amizade até hoje é uma amizade bem inusitada.
Desde ali do comecinho?
Eu não sei, eu consegui ultrapassar a arrebentação. Eu não sei como.
Eu sei como é isso, que
inclusive,
depois de muitos anos eu consegui
fala,
também.
A gente, ele fez aniversário agora, dia 13 de março, a gente fala, te amo mais. É assim, eu amo o João.
E Vivi, né?
Vivi. E a Vivi estava grávida. E a Vivi não estava nesse BBB.
Claro, porque a Vivi é quem faria esse papel. Da...
Aí chamaram. Eu não sei se ela estava ou ela estava, sei
não
lá,
tava
grávida.
Não estava no momento ali, né?
Eu sei que eu cheguei e eu não sabia o que falar.
Meu.
Eu fiquei meio com medo. Eles
tavam... O Gordo queria pegar o Chorão na... Pô, o Gordo teve cinco minutos, porque o Chorão deu um soco no Gordo.
É, foi isso
Gordo.
Que o João foi, ficou bravo. O Chorão se descontrolou sempre com essa coisa. Só que o Chorão era muito fã de Ratos. E tudo isso porque ele quebrou os discos do Charlie Brown Jr. No ao vivo. Só que ele fazia isso com o Arnaldo Antunes, com o Lenine. Não, e até hoje que o João fala pra mim. Pergunta pro Lenine se quando eu tava em coma... olha a situação. Ai, gente. Mas então, ele foi no hospital me ver... Ou eu sonhei isso?
Uau!
Porque toda hora eu acho que ele foi com você ou eu sonhei. Aí eu falo, não, comigo ele não foi.
Não, e com Los Hermanos
eu
também. Fui. Lembra que ele botou os Los Hermanos pra fora quando eles falavam que...
mal
do Ramones.
Ai, não, é muito maravilhoso, gente. Só que
no
tudo
iglu,
isso era uma
no programa que era o iglu.
Não, gente, era um
Gordon
forno.
Nice, Gordon
Ninguém
Nice.
Ninguém cabia lá dentro. Era um forno aquele iglu.
E chamava no... Gordon Nice e era um forno.
Aí MTV não tinha ar-condicionado direito nos estúdios.
Mas os estúdios... Da...
Minúsculos.
Os cenários da MTV.
Eram maravilhosos, eram muito bons, né?
Podcasters. Entrem aí nos aqui, ó, MTV Studios, porque os... Aí era um negócio, era um iglu, e era o Gordon Nice, os nomes e a criatividade.
E é muito doido, porque não tinha...
E hoje em dia
dinheiro.
Quem faz YouTube poderia reutilizar várias ideias que foram feitas.
De onde foi todo esse acervo? Porque a Globo tem todo esse acervo maravilhoso. Fiquei 6 anos quase no vídeo show, fazendo as matérias, e eu ia lá para fazer os making-offs e visitar aqueles acervos. Eu falava, gente, que delícia, a maior emissora da América Latina, né? Nesse sentido...
E o cuidado,
cuidado
com o seu arquivo, em saber que isso é uma história, antes que pegue fogo, antes que blá blá blá, sabe? Aquelas coisas
Mas
que a gente já viu acontecer.
Mas as pessoas falam, ai, teria MTV hoje, lógico que teria, só acabou por causa de grana, gente. Teria e estaria aí fazendo barulho, e estaria aí abrindo a cabeça de muita gente.
Eu acho que se tivesse um canal Viva de MTV, a repercussão que ia dar nas redes sociais,
ia ser
assim,
o máximo.
Ia ser o máximo. E aí, e as pessoas iam falar assim, Eles já estavam falando disso lá em 2000 e tanto. É, já tava. O Barraco MTV, que era maravilhoso com a Astrid.
Com a Astrid, depois teve a Soninha,
mesa enorme,
né? Não, nossa, vários programas que hoje em dia existem porque...
Porque são herança ali,
claro.
É um tipo
de... E tudo bem, porque as pessoas, copiou. Não copiou, gente, é isso, é televisão.
E como se manter, porque você continuou também, continua,
eu
né?
Vou pôr o link no Twitter.
Bom, a gente faz esse mesmo movimento, que é o movimento dos... E aí a gente se encontra um pouco nesse lugar, que são os VJs que fizeram parte daquela MTV, que foi uma emissora jovem, não sei o quê, que se apaixonaram por comunicação, que já eram apaixonados por comunicação, e que precisam manter-se nessa indústria e nessa máquina e acompanhar essas novas leituras e acompanhar. E se manter dentro das suas paixões, fiel ao fiel, não, porque você não gosta da palavra fidelidade, você gosta da palavra...
Ele lê minhas entrevistas. Não, é que fiel tem uma coisa meio de igreja.
Sim,
assim,
justo.
Sabe? Eu gosto
justo.
Da lealdade.
Da lealdade. Continua leal ao seu conteúdo, aquilo que você acredita e
com
tudo
todo
mais.
Todo respeito às religiões todas. Logo.
Sim, fato. E ao extremismo, né? A gente não gosta do extremismo,
né?
É
isso.
E você continua no rádio, que é o coração disso tudo, e que um monte de gente falou que ia morrer, que o rádio se reinventou.
Gente, e na pandemia o que deu de audiência?
Que
na pandemia a gente falou, gente, as pessoas não vão sair de carro, porque não vão ficar dentro de casa.
Faz sentido.
Rádio tem no carro.
Verdade.
Mas, gente, de repente, no caso da Rádio Eldorado, que é onde eu tenho o programa, eu sempre fui ouvinte da Rádio Eldorado, né? Então, eu acho uma rádio com uma curadoria musical maravilhosa.
Fato.
Assim, explodiu o site, depois eles tiveram que fazer app, eles nem tinham app. E daí agora virou... Daí era
o
meu programa.
Rádio veio pra cá.
Veio pra cá. Aí as pessoas ouvem de Portugal, ouvem de sei da onde. E daí...
On demand, na hora que quiser.
Na hora que quiser. Aí o Minha Canção, que é o meu programa, tá em podcast, só que os outros não estavam. Agora eles colocaram vários programas no podcast, porque a demanda era enorme.
Eles são produtoras de podcast. Uma rádio,
não, gente,
é uma
rádio
grande
é
produtora de podcast.
É o que eu falo. E quando eu tava... esse ano que eu... Essa indicação que eu tive ao APCA 2022, eu falei, eu fiquei super emocionada por ser meu xodó, meu programa de música.
Ser indicado,
mas,
né?
Com programa, mas é o melhor podcast do ano, mas o fundamento é o rádio. Pra mim, é o fundamento da minha carreira, é o fundamento de tudo.
É que o fundamento assim. Do podcast também é o rádio.
Mas até da televisão, né?
É.
Que a rádio novela.
Que o áudio
tudo.
Tem um valor.
E é
a
isso,
voz,
gente. As pessoas são muito leais ao rádio. E rádio tem uma coisa da surpresa, né, Fê? Você não sabe o que vai acontecer. A música que vai tocar, de repente. Aí, de repente, o cara coloca uma música que daí te transporta.
Putz.
Aí você pode ir de Marvin Gaye pra Miles Davis. Aí depois volta e ouve, sei lá, a Marina Sena. Aí depois ouve, sei lá, os Gilsons. Aí depois ouve Gilson. Caetano. Entendeu?
É que a abordagem que você faz em cima da música não é só chamar a música, e sim trazer a música
pontes,
nesse contexto.
Eu gosto dessas pontes.
De histórias e tal, né?
Eu vou estrear agora com a Nara Leão, um especial sobre a Nara.
E como que você tá, então, transitando assim? Você já contestou...
A nova temporada, né?
E essas novas plataformas, assim, stream... Porque, ok, tem essas redes sociais... Mas acho que talvez o caminho, às vezes, do streaming... Você contando histórias, você pensa em fazer conteúdo assim para streaming, documentário e...
Então, eu não penso no meio, é muito interessante isso. Eu não tenho essa coisa do tipo,
Entendi.
Youtuber, podcaster, nada conto, tá tudo certo.
Claro.
Pra mim é comunicação.
Você pensa na obra.
Aí, como uma boa aquariana, eu gosto de todos os meios de comunicação, então não me importa muito o meio, então... Rádio, podcast, streaming, YouTube. O importante é as pessoas... Eu acho que tem que democratizar também,
né?
Sabe? A comunicação. Então, isso que eu acho legal do eu estreiei no YouTube com o Nosso Amor, a Gente Inventa, que foi uma série que eu fiz sobre histórias de amor. Que as pessoas... que a Vera Egito, que a gente comentou aqui,
sim.
Dirigiu. E a produtora do Smir que produziu. E foi uma experiência maravilhosa, porque talvez eu não pudesse colocar numa televisão... nem a cabo, muito menos de grade, as histórias reais das pessoas, porque televisão ainda tem uma coisa,
claro,
né?
Claro, uma exigência ali
de
se isso vai dar certo, aquilo não vai
pode?
Dar certo, pro público.
E são histórias de amor de todo tipo de gente. Então, foi uma experiência muito legal. E daí, minha canção, quando eu comecei, logo que surgiu o podcast no Brasil, eu falei, ah, vamos colocar lá, informar, vamos. Porque todos os meios, é legal estar em todos os
E
meios,
o Minha
assim,
Canção,
né?
ele tá no YouTube com as imagens de cobertura, ele
Isso,
tem
ele tem.
imagem.
Ai, não tem como, né? A gente
Quem gosta,
gosta.
ai, não
Ah,
tem
gente, não
como.
tem como. Eu falo olhando pra câmera. Ai, bati de novo.
É, mas
Eu
ainda.
falo olhando pra câmera.
E
Então.
tá no canal da Sara, que é Sara Oliveira
É,
no
canal da
YouTube.
Sara Oliveira.
Isso.
É. É. Só que eu não tenho nem a senha. Eu não sei fazer nada lá no YouTube. Quem faz é o Gabriel
Isso é
Ribeiro.
maravilhoso.
Ele é maravilhoso. E ele cuida. Ele que posta. E ele que fala. E daí eu só aprovo antes de ir pro ar. E daí ele faz os reels pra mim. Ele faz Aí eu vou mandar um beijo pro Gabes. Tô morrendo de saudades dele.
Então, mas aí um pouco disso também, dessa necessidade que a gente precisa passar de. Bom, agora a gente precisa fazer reels.
É, então, mas aí é assim, ele faz os reels montado do programa, mas aí ele pega e faz também o IGTV. Mas assim, o segredo é não ter essa ansiedade, né? É assim, eu até vim falando para você, falei, gente, essa semana eu trabalhei bastante. Eu postei isso que eu fui no show no Sesc domingo, assim, parece que eu não trabalhei, mas assim, isso não quer dizer, né? Porque a gente está trabalhando também.
Sim.
E, mas aí são fases, daí tem fases que você faz stories de tudo. Aí no teu caso, é claro, eu tô aqui com você, um super carinho, vou postar, óbvio,
Perfeito.
né? Mas
Mas é
às
que
vezes
a
eu
gente.
esqueço, eu dou umas esquecidas, eu dou umas desencanadas também, porque tem. Dá uns gatilhos também, eu
É porque
acho
tem um
meio
negócio
exagerado.
chamado vida também acontecendo aqui.
Não, é muito
Do
exagerado,
lado
né? É.
desse celular?
Não, e é toda uma estrutura que você tem que fazer. Ah, estamos em casa, mas.
É, não, é. Aqui eu tive que caprichar nesse sentido,
Claro,
assim.
gente, tem essa, né?
Mas eu não consigo também manter esse ritmo dessa geração. Mas assim, de quem trabalha com. Quem vive da rede social, ou quem vive do YouTube. O canal vai bem, eu administro o canal, mas eu sei que pra ir teria que ser todo dia. Sabe aquelas loucas? Só que tem uma hora que eu não sei se é uma coisa de idade ou tal. Fala assim: não, mas também não, eu não vou, não, não dá, gente. Pra fazer 15 mil, pra ter aqueles boas, sabe que fica aquele monte de.
É, aí
Fica
tem
desse
alguém que
tamanho
pode
assim.
fazer para você também, né? Também tem isso, assim. Daí você... Mas daí tem a tua vontade. Eu acho que tudo tem a ver com desejo. Tudo.
Não tem a ver com criação profissional, assim, da gente ter vindo de uma outra velocidade de. E que essa
Não
adaptação,
sei,
às vezes,
Fê, porque
ele.
eu acho que
Porque tem
você
gente que se
foi.
adaptou, né?
Não, mas você se adaptou também. Você foi atrás.
É.
Você foi. Você, sei lá, você foi o fundamento de podcast. Se for para falar o nome podcast, você começou
De vídeo aqui.
com um
De
monte
vídeo.
de gente, né?
É, de vídeo, sim.
E então, eu não sei, eu acho que.
Não tem a ver com isso mesmo. É uma questão
Não, eu acho
de
que
personalidade.
é um desejo mesmo. Às vezes tem vontade de postar mais, às vezes dá uma sumida. Eu tenho um pouco isso.
Mas você não ouve assim de uma. Ah, não, mas você tem que postar. Ah, não, mas a gente vocês trabalham com comunicação. Vocês
Não,
precisam postar mais.
eu lembro que uma
Mostra
vez
mais
eu
sua vida, Sara. Mostra
levei. É, não,
você levando
então.
a roupa, não sei.
Daí isso já fica um pouco. Eu fico meio assim. Mas isso tem a ver com eu ter começado muito cedo
Muito jovem.
na vida, assim, a pública, assim, de TV. Porque daí eu tenho uma casca. Eu não consigo. Não consigo. Eu simplesmente não consigo fazer stories mostrando o que eu tô fazendo.
Abrir tanto assim
Não
a.
consigo. Não sei. É uma coisa que parece que não tá sendo de verdade. Então, às vezes eu faço uma brincadeira ou outra, mas é bem raro. É sempre porque tem a ver com música, ou tem a ver com um livro, ou um filme, ou tem a ver com o meu trabalho, ou assim, alguma coisa bem rara dos meus filhos, mas assim, não sei. Parece que. Eu acho que aí tem a ver com o que você falou.
Você tem um conteúdo
É,
ali.
porque eu comecei muito cedo, talvez.
Nossa, mas
É
eu
uma
me.
outra escola,
Mas me
talvez.
choca, aos 20 anos, assim, realmente, que jovem. Então você tava fazendo todas aquelas entrevistas lá
Gente, eu era muito nova.
com
Às vezes
Britney
eu
Spears.
penso. Não, e eu penso assim. É, que loucura, muita responsabilidade que eles colocavam na nossa mão, assim, né,
Sim,
Fê?
isso é
E
fato,
jogavam
né?
na fogueira. Assim, vai, seja você. Eu lembro do Zico falando assim, ó. Preserva seu lado B.
Olha,
Eu acho isso muito legal. Eu
incrível.
acho que isso tem a ver com o que você acabou de falar.
Zico
Por que que a
Góes.
gente não faz também. Preservar um pouco do lado B,
Sim.
dos mistérios da vida. Eu ouvia isso da
Sim.
minha mãe também. Minha mãe sempre fala até hoje. Todo mundo tem seus mistérios. É bom ter um mistério, assim. É bom, sabe? Não ficar sabendo de tudo.
Perfeito. Só que às vezes parece que com isso aqui tudo, essa questão ficou meio... É, parece que não era tão verdade assim. Mas eu cresci nessa casca aí. Hoje eu acho que esse mistério, porque eu gostava do Johnny Depp, porque não sei o quê. Eu achava que o mistério ali
não,
era...
O Johnny Depp era um cara que a gente não sabia nada da vida dele.
Foi,
né?
Você que entrevistou ele? Não, foi a Marina.
Pessoa maravilhosa.
E ele entrevistou ele na época de que ele tava de Piratas do Caribe, tipo...
Nossa, lindo.
É, ele tava apavorando.
Mas
ele
teve polêmicas depois com ele.
Teve, mas depois ele... Depois teve realmente ali...
Eu não acompanhei.
É, umas questões judiciais que realmente ficou provado mesmo. Mas enfim,
é
assim... É complicado. Mas...
Mas gato, aquela.
E algumas entrevistas que no momento foi tão hypado e que depois você fala, envelheceu mal. Eu entrevistei o Kevin Spacey.
Ai.
Envelheceu mal essa entrevista. Dói, né?
Dói, porque ele era muito bom, meu. Beleza Americana, que filme. House of Cards, eu amava essa série. Que raiva desse cara que ele fez isso.
Total, meu. Total, assim, você fala, cara... Aí você fica, mas e aí? Continuo contando que eu entrei... Né? Você vai meio...
Não, mas faz parte
da tua história.
Imagina que você ia achar que você entrevistou um assediador. Que absurdo, cara. Que absurdo, criminoso, né?
E que foi comigo no dia da entrevista foi ok, assim, sabe? Tipo, você fica mais...
Eu não tive problemas com quem eu entrevistei, deixa eu pensar, pensando aqui.
O Bon Jovi não teve uma questão com o Bon Jovi? Mas ali foi mais folclórico do que...
Mas aí o João Gordo ficava colocando em looping o fuck you pra mim. Fuck you, que ele mandou eu me ferrar.
Mas você vê, o Gordo, ele foi então com a sua cara, né?
É, não, foi, mas me zoava, a gente tinha aquele... Aquele DJs em Ação, lembra? Aí ele falava assim, bom, agora a Sara, maior fã de Lenine e Chico Buarque, que acha que entende de música, porque gosta... Não, assim, ó, ela que acha que entende de música, mas na verdade gosta de Chico Buarque e Lenine, ele zoava. E no fim ele gosta deles também, quer dizer, ele tem maior respeito, ele só zoa. Mas eu ia falar que eu entrevistei o Jake Gyllenhaal, no auge, quando ele tinha estourado, foi antes de Brokeback Mountain.
Uau, e aí, foi legal?
Ele foi comigo depois pra balada.
Maravilhoso.
Coisas que acontecem nos bastidores de MTV.
Não, e esses momentos da entrevista, isso mexia dentro da emissora também,
Paris.
Que todo mundo queria...
Fui pra Paris fazer, olha que massa.
Disputado a tapa ir para Paris fazer a... Né, entre aspas, disputar a tapa no sentido figurado, né?
É, sim.
Todo mundo, todas as VJs, os VJs queriam fazer.
Por que eu fui? Eu nem lembro. Porque
você fazia
era ator. Não, mas ele era ator. Essa Marina Persson que faria.
É verdade.
Acho que a Marina não podia e ela, sei lá, e falaram, não vai a Sarinha. Eu fui fazer o... Eu entrevistei outros atores também, Sarah Jessica Parker e tal. Mas o Jake Gyllenhaal foi muito legal, porque foi assim, eu fui pra Paris e... Ai, lembrei que quando eu fui fazer o Amor da Minha Vida, eu fiz lá em Milão.
Quem? Não é o Lenine, é o Dave Grohl?
Não foi o Dave Grohl. Você não sabe? Do R.E.M.? Quem?
Ah, o... Pera, calma, que agora me fugiu o nome.
A gente... Eu me dei um branco, gente. Eu tô...
Stripes? O Michael Stripe. Michael Stripe.
Sim?
Olha a responsabilidade de um ex-MTV que não sabe o nome. Michael Stipe. Que não sabe o nome do...
O Michael Stipe. Eu fiquei até nervosa agora.
Nossa, fiquei até...
Eu fui entrevistá-lo e ele falou pela primeira vez sobre homossexualidade. Ele nunca tinha falado. E virou uma coisa assim, que a MTV tinha uma responsabilidade na edição, que acabou virando um especial. E tipo, o cara falou sobre educação sexual nas escolas, porque o Bush tava proibindo.
Você fez uma pergunta que não era sobre isso.
Não, era sobre educação sexual nas escolas. Foi aí que ele falou. Aí eu falei... O Michael... Você falou do Lenine, eu fiquei muda e comecei a rir. Porque eu levei discos do Lenine pro Michael Stipe. Gente, esse era meu nível com o Lenine.
E ele
presente.
Aham, mas ele ouviu depois? Você chegou a saber se ele ouviu? Porque ele deve ter adorado.
Não, mandou um e-mail depois pelo produtor dele. Aí eu mandei pro Lenine na época. Era e-mail, né? E não, educadíssimo, Michael Stipe incrível. Ele falou sobre que ele é um colecionador de arte e tal. Mas assim, eu lembro que quando acabou a entrevista, Fê, eu fui no show, no estádio, isso é coisa de bastidores, né? E começou a tocar Everybody Hurts, eu chorava. Eu falava, gente, eu entrevistei um dos meus ídolos.
Você tinha acabado de entrevistar o cara.
Não, porque ele era um dos meus ídolos, a R.E.M. é uma das bandas que eu mais amo. Mas, voltando ao Jake Gyllenhaal...
Não, mas só um adendo também. Quando eu entrevistei lá o Kevin Spacey, eu entrevistei ele porque ele tinha feito o Lex Luthor. O careca do Superman. E eu perguntei pra ele, se o Lex Luthor fosse um músico, quem você acha que ele seria? E ele respondeu Michael Stipe pela careca.
Ele falou do Michael
Stipe? É, pela careca.
Ai, mandou mal bem. Ai, que raiva do Kevin Spacey.
Do Kevin Spacey. Temos raiva de
não, só do Jake Gyllenhaal que eu ia falar, é que o Jake Gyllenhaal foi pra balada. A gente foi pro Favela Chique dançar.
O convite acontece ali, né? Porque
não,
as coisas...
Ele perguntou o que você vai fazer hoje à noite. Tava eu e muito enturmada com a equipe, porque era uma equipe de brasileiros. A gente ia pro Favela Chique. Aí ele apareceu lá, meu, nada a ver.
Maravilhoso.
Se divertiu.
Maravilhoso.
Se divertiu, mas saiu foto depois, né?
Não, e teve, na MTV tiveram várias histórias...
Mas não tinha isso, né? De ficar postando. Por isso que ele foi sossegado também.
Isso. Tem várias histórias do artista que se conectou com o repórter ou com a repórter e depois foram pra balada ou convidou pro show. Parece que tinha um pouco mais isso, porque também eram menos veículos de imprensa. Você,
não,
como
é,
MTV Brasil, significava uma... Você, né, já tinha um selo
isso,
ali,
sim, né?
Assim.
Porque a MTV era mundial, né?
Mas você chegou a fazer aquelas entrevistas de 5 minutos cruéis, de tipo...
Então, esse do Jake era tipo junket, mas era um pouco maior.
Tá.
Era 15 minutos. Mas junket é difícil, né, Fê?
É, porque a pessoa vai atrás do convidado e faz assim pra você, ó, 4 minutos. Aí deu 1 minuto ali, terminou, você tá no meio de uma pergunta, acabou. Aí depende do convidado se ele vai fazer um... Não, deixa eu só responder a última aqui, né? Tipo...
Não, e daí o convidado às vezes também banca. E
isso.
Fala, ai, não, olha, só mais um pouquinho.
Isso, só fazer aqui rapidinho, terminar aqui. Isso.
Isso é tão maravilhoso.
Nossa, aí você ganha o dia, né? Você fala, valeu a viagem.
Ai, é tão bom.
Mas você já tinha o inglês super claro ali. E pra essas entrevistas em inglês nunca foi uma tensão pra você?
É, não.
Pra mim era morte.
Mas é porque eu fiz inglês, eu morei fora também, né?
É. Eu tinha um medo ali de que fosse me dar um branco, assim, sabe? Aquele domínio de inglês que vai até um certo ponto, assim. Tanto quando eu entrevistei o Kasabian, eu senti que eles ficavam me zoando.
Mas então, tem isso.
Porque era um inglês de galês.
Os Strokes me zoaram muito também.
Nossa.
Eles eram muito moleques e daí eles eram bobos. Bobos demais. E eu acho, gente,
Julian Casablancas
era... Tão interessante.
Filho do cara da Elite, Models, né?
Mas sabe que isso da
Ford
grife
Models.
Que você falou?
Ford Models.
Acho que era, eu não sei. Mas era o cara da Playboy, né?
É.
É, você falou dessa coisa da grife. O Spike Lee, uma vez eu tava num show. Coisas que acontecem. Eu tava num show do Jay-Z. No começo de
Aonde?
Tudo. Em LA. Porque eu tinha ido fazer um merchan... Esses merchans loucos, porque o legal das publis da MTV é que elas eram focadas pro público. Então, as propagandas e tal, e era tipo uma coisa acho que era de cerveja até.
E o VJ fazia todo o comercial,
gente,
era o comercial, era pensado pro VJ.
E daí era um rolê que a gente ia dar, sei lá, e daí parava em LA para fazer uma parada, e eu fui com o produtor pro show do Jay-Z, num lugar ali, em LA. E estava Spike Lee com uma camisa do Brasil.
Você está brincando.
Aí, meu...
Você deu carteirada.
Falei, gente, eu vou entrevistar ele. A gente tinha uma câmera pequena, a gente ia fazer umas imagens do Jay-Z, que estava autorizado, então, para fazer imagem ali.
Uau.
Eu cheguei nele e falei, eu sou da MTV Brasil, eu tô só eu e ele. Eu nem lembro quem era o produtor, gente, mas ele fazia câmera e áudio. Aí o Spike Lee meio, tipo, mano, você não tá me interrompendo no meio do show. Mas eu falei, mano, desculpa, não tem como.
Você com
tá
essa
com a camiseta,
né, bicho? Lógico.
Aí ele
não
falou,
colocasse essa camiseta,
aí ele falou,
né,
Spike? Aí, meu, não coloquei isso. Aí ele não deu entrevista pra MTV Canadá, que tava lá fazendo também umas imagens, e deu pra mim.
Maravilha. Mas
só
você,
por causa do Brasil.
Mas você tem essa veia produção jornalística, né?
Não, o que eu tenho.
Repórter
que é.
Mesmo, assim, né? Tipo,
eu sou
me
muito
dá uma entrevista. Você não pede foto, você pede entrevista, né?
Eu sou muito perseverante. Eu sou muito assim. Eu falo, meu, eu nem acredito. Com Caetano agora foi isso. Gente, o que eu tava tentando e ver a pandemia e tentar vir. Falei, não, eu vou.
Mas aí você já tem um canal aberto,
tem,
assim.
Tem, mas
Caetano.
É que quando você não tem que desistir, eu não desisti. Uhum. Eu falei, ah, não acredito que esse homem tá na minha frente com a camisa do Brasil. Liga a câmera. Vamos lá. Aí ele falou até de Cidade de Deus, falou do filme, falou. Foi ao ar no Cine. Ainda fiz uma matéria exclusiva pra Marina.
Não.
Maravilhosa.
E chegou como no Brasil aqui na MTV? Grandona, né? Falando, ó, pessoal.
Person, trouxe pra você Spike Lee. Ai, gente, foi engraçado isso. Mas coisas que a gente acha que consegue e vai no fim consegue, né?
É, mas mas também tem essa coisa da veia. Eu adoro essas histórias.
Não, mas a Astrid sempre fala que era uma coisa de você ter o crachá. você ia passando. Ela tem histórias maravilhosas dela estar lá no Rock in Rio e o acesso era restrito, só que dela mostrava o crachá da MTV. Ela tinha, tipo, um acesso que ninguém tinha. E, na verdade, aquele crachá não te levava a um All Access.
Lógico.
Mas é porque o MTV...
Ela transformava aquele...
Entendeu? Não, a gente assistiu Rock in Rio, vai, do palco. Eu vi R.E.M. do palco, eu vi Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters.
As oportunidades ali não, que a gente teve.
Tá até ridículo esse
entrevista. Mas a Astrid, tinha essa função de ter ensinado muito essa veia jornalística, de repórter. Acho que o Zeca também, né, ali como os pais e mães do
é
primeiro
muito orgulho,
grupo,
né?
De
eles terem passado.
E é uma baita base, entendeu? Eu tenho orgulho de ter bebido dessa base. Bom, aqui, ó, deixa eu Renato Garrido faz uma pergunta ótima. Qual seria o top 3 do Disque hoje?
Anitta.
Fato.
Rosalía, que eu acho que, assim, tipo, cara, esse disco novo dela é, meu...
Que exercício ótimo. Esse Anitta primeiro.
Não, mas Rosalía, ela...
Que é um flamenco com pop,
gente,
com...
Gente, e essa música dela, Saoko... Sabe? Chica, que dices? Uhum. Ontem eu até postei isso no meu stories, que saiu uma matéria da Rolling Stone, que a Flávia Durante, que é uma jornalista que adora... na verdade, ela é muito mais do que isso. Ela é fundadora do Pop Plus aqui no Brasil, da maior feira de roupas para pessoas plus size. Uhum. Ela é incrível, ela é uma militante incrível. E daí ela adora a Rosalía. E ela postou um trecho, que depois eu repostei, até marquei a Flávia, da Rolling Stone, comparando... com o Trent Reznor, com o que ele fazia, que é assim...
Do Alice in Chains.
Do Nine Inch Nails. Que eu amo, que faz todas as trilhas sonoras de vários filmes.
Ele é pesado, ele é pesado.
Não, e ele saiu do mainstream e ele furou a bolha. E ela é isso, a mina vai lá e ela compõe Saoko, que é essa canção, no piano, e ela mistura metal com reggaeton, sei lá... Com
ela
jazz.
É espanhola, né?
Ela é catalã. E ela canta também. Catalã. Algumas ela canta em catalão, né? Ela é espanhola, óbvio. Mas é que ela canta, às vezes, em catalão.
Não, ela não é espanhola, ela é catalã.
É, mas é que é diferente, né? Aquela... Eles começam a falar...
Chiconho, chica, tênis, que já cheira. Mas o... Então, ó...
Então, Anitta, eu acho que... Ludmilla também estaria, como eu falei, a Rosalía, Billie Eilish.
Algum MC ia tá por ali, assim, alguma coisa assim, meio MC Ariel, MC Kevin, eu tenho certeza que esse público ia chegar nervoso.
Mas o Emicida, ele também foi muito telespectador nosso, né?
Muito, total.
Muito, e ele estaria, assim, meu, sempre, com todos os projetos dele, porque ele é muito bom viver na mesma época que o Emicida, né?
Sim, ele seria, assim, dentro dessa coisa de VMBs e tal.
Nossa, ele ia estar em tudo.
É,
tipo a Pitty, lembra?
É, principal nome, assim. Uhum,
que a Pitty sempre estava em tudo.
Maravilhosa
a Pitty
também.
Maravilhosa.
Quero muito trazer a Pitty aqui, inclusive. Ai. O Dani já veio, mas a Pitty ainda não.
Eles são muito legais.
São.
Ah, tanta gente.
É que é legal você imaginar, né? A gente imaginar como realmente porque o público mandava muito. Era muito uma coisa de força de... Porque
sim, mas até essa galera mais alternativa, que eu acho que não tem isso de alternativa. Todo mundo é pop. Letrux, sabe? Jupe do Bairro,
sim,
Linda Quebrada, Lineker. Eu tenho certeza...
Que ia bater lá também.
Eu tenho certeza, uh-huh, absoluta certeza.
E as redes sociais
Terno,
ia ser muito
o Terno, Tim Bernardi solo. Certeza.
Os meninos do... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome.
É que ao vivo a gente esquece os nomes.
Nossa, não, eu tô assim...
Eu fiquei tão emocionada pra falar do Michael Stipe.
Aqui, mais perguntas aqui, ó. Obrigado a quem tá participando aqui com a gente. Sarinha, obrigado por estar aqui com a gente também. Qual foi o luau mais especial pra Sara?
Ah, o da Cássia Eller, né?
Da Cássia Eller.
É que teve o da Rita Lee também. O da Rita Lee, muito especial. É que nesse dia... esse dia foi muito punk, porque eu acho que eu tive Rita Lee de manhã e Cássia Eller à tarde.
O tipo, que era o Batuba?
Não, Costa do Sauípe. Lembra? Na Bahia? Aí depois, no dia seguinte, teve tipo Titãs de manhã, Los Hermanos de manhã, Titãs à tarde. Depois teve Charlie Brown Jr. E... Zeca Pagodinho.
E não, parava, né? Uma movimentação grande, porque recebia essas bandas e as produções e tinha que passar som.
Mas a gente nunca teve isso de ficar deslumbrado, né? Bonito isso. Eu sou meio romântica nesse sentido.
Uhum. Você ia fazendo de um jeito
sério,
bem profissional mesmo.
Não, eu acho que todos nós, a gente não deslumbrava.
Sim.
Tinha que pôr no ar. Tinha que a botar a porra pra funcionar. Agora. Lembra o Caetano? MTV. Não, eu acho que agora não é nenhum deslumbre. Agora eu acho que é um carinho. É. É tipo uma coisa que a galera que sente em casa, a gente também sente. É super gostoso.
Você desfruta, né? Também você fala, pode crer, né? Eu estive. Às vezes parece meio surreal. Parece que nem foi você, assim, né? Não sei se você pensa. Meu, era
muito,
eu
não,
mesmo.
Eu acho... Assim. Gente, porque depois dos meus programas no GNT, sou muito eu. Não só porque são criações minhas, sei lá... Mas porque sou eu. Então, eu fazendo Na Trilha da Canção, o documentário que fala de memória afetiva musical, é a Sara, adulta.
Bem autoral mesmo.
Não, né? E a Sara adulta. Sou eu.
A dona de si.
Eu vejo a MTV, eu vejo a minha filha. Eu tenho um distanciamento daquilo que eu tenho um carinho. Eu quero abraçar aquela menina ali. Ai, que coisa linda,
bem,
sabe?
Tipo,
bem
mais.
É uma outra coisa.
Eu sinto bem maternal.
Por isso que eu acho que existe... uma coisa de falar sem problemas, assim, sobre isso, sabe?
E aí, no, e aí nessa, com a Cássia Eller, assim, ela faz o Luau e quanto tempo depois ela...
É, foi a última coisa que ela fez em vida, né? Ela morreu, acho que 2 semanas depois. Porque a gente gravou e vieram as férias. Muito doido, né? E veio o Chicão hoje, o filho dela, o Chico Chico, que é esse talento, que, um super compositor, um super arranjador. E fazendo a carreira dele, é bonito, né?
É. Não, e assim, pensar também...
Ele também, eu acho que estaria no Disque.
Ah, foda.
Porque o Disque tinha isso, do foda. Bem pop e do...
E de repente dava uma rompida.
E dava uma... Vinha uns nomes novos, assim.
Vanguard, eu lembro que fazia... Agora, o...
Ah, que legal.
Pensar na necessidade dessas pessoas aqui hoje em dia com a gente, assim, né? Como Cássia Eller e Chorão. É. E como eles teriam lidado com... O que eles teriam falado nesses tempos sombrios que a gente passou nos últimos tempos, assim, né?
Sim, a Cássia era a própria militância. Só dela existia, assim, né?
É muito, muito...
Muito avangada.
Precursora, nossa.
Muito
à frente do
tanto
seu
que
tempo,
nem
muito.
Tinha essa. A gente nem perguntava pra ela da mulher dela. Ela era casada com a Eugênia, mãe do Chico. Era a coisa mais... Que é o que é pra ser. Novas famílias.
Fato.
Sim, não tinha isso.
O mundo era bem diferente também.
É, não, deu uma regredida muito forte. E eu não acho inadmissível adolescente jovem retrógrado, assim. Eu não me conformo. Eu acho que essa onda vai passar. Por isso que é legal ter o Casimiro
melhor,
hoje,
né?
Assim.
Fato.
É engraçado.
No lugar, e eu não quero citar nomes, mas assim, eu gosto muito de ver o Casimiro no lugar de outros influencers que, de repente, estavam...
Não, gente, é uma responsabilidade, assim. É uma questão de você ser um cidadão melhor para a sociedade.
E ele é bem pé no chão e ele lembra muito o João.
Ele lembra.
Uh-huh. Ó, Renato disse que hoje em dia teria o MTV Sofrência.
Ia ter também. Gente, Marília Mendonça, eu amo.
Fato.
Amo, né? Amo Marília Mendonça.
E o
Mas ia estar também direto.
Wesley Safadão, tipo, essa galera toda, assim, também. Talvez, Barões da Pisadinha.
Então, eles, eu acho que ia ter um programa só sobre isso.
Isso. Ou ia ter
Mas
um
a Marília,
show no VMB, ia ter um show.
Ia ter. Mas a Marília, ela extrapolou isso. Justamente porque ela ia com todas as vertentes. Ela fazia os stories dela lá, eu adorava. Ela cantando Racionais.
Animal.
Meu, Dom L.
Animal.
Não é que ela só cantava Racionais, que... Racionais, assim, todo mundo, né, conhece. Mas ela... O Dom L eu conheci por causa da Marília Mendonça. Um dia que eu encontrar o Dom L, eu vou falar isso pra ele. Eu fui atrás do som desse cara, que é maravilhoso. Que
Dom
é
L.
É o rapper por causa dela.
Agora, você não acha que um VMB teria sido... Ou a MTV teria sido tomada pelo... Porque hoje em dia a gente passa isso, né? Parece que tudo foi tomado pelo momento musical. Ah, é isso aqui que tá no momento? Então é só isso
não,
agora.
Não, a MTV eu acho que ditava muita
ela
coisa.
Ela era bem...
Ela ditava muita coisa. Então, assim...
E você acha que ela ia oferecer uma resistência?
Não, não acho. Porque ela nunca teve preconceito. Nunca teve com nenhum gênero musical. Era uma mistureba.
Não, mas uma resistência não nesse sentido. Uma resistência no sentido de... Olha, nós ainda estamos... Ainda tem isso aqui também, galera.
Ah, não. Isso sim, isso sim.
Sabe? Tipo...
Mas é por isso que eu acho que ela ia pegar a Lineker, ia pegar a Lin, ia pegar a Jupe do Bairro, ia falar, ó, aqui, ó.
Isso é foda pra caralho.
É, entendeu? Eu
total,
acho.
Total. Quero que ela fazia.
É.
Com uma curadoria muito legal ali, Zico e... Bom, a gente fala tudo desses diretores. Eu gosto porque no fim o outro acaba ouvindo aqui. O Zico, a Cris e todos os diretores de núcleos que tinham ali. cada baia era um núcleo e você pertencia àquela baia, aquele núcleo,
e é muito legal
aquele
você
time.
Vê,
assim.
Você vê o Geninho hoje, né? Com o Mion.
Com o Mion. E a o Iê Iê, Iê Marcondes, que eu amo.
A Lilia Amarante com a Tatá Werneck.
Puta, que foda.
Andréa, né? Cassola, que fez comigo Calada Noite no
Sim,
GNT.
E a...
Que é maravilhosa, que ganhou prêmio, inclusive. Essa de jornalismo com uma super campanha que ela fez. Campanha? Não, desculpa. Com um documentário maravilhoso que ela fez sobre o HIV.
Andréa Cassola.
É.
Que trabalhou. Quando eu entrei, ela já não tava mais.
Mas
Andréa.
É porque ela era famosa por causa do prêmio ESSO.
É verdade, sim, eu lembro da galera falando.
E depois
a Flavinha.
Chegadas e partidas da Astrid. Flavinha Boggio, eu interagi com a Flavinha Boggio ontem no Twitter.
Muito engraçada.
Gente, ela fazia o Fudêncio, ela era uma... Gente, ela é ainda uma das melhores roteiristas que existem e ela tá com a Tatá também.
Isso, e ela era a voz da
Funéria. Mas aí, será que ela tá vendo a gente? Vamos falar pra ela que a gente falou dela.
A Funéria, maravilhosa.
Mas sabe quem eu reencontrei? A Renata Correia, que não era da minha época de MTV, ela era da tua.
Isso.
Que é uma super escritora. E eu fiz a orelha do livro dela, que tá saindo, que saiu agora, que chama Manifesto para uma... Como que é? Pra não falar o nome errado, que aqui é ela, que linda. Manifesto para a Mulher... Monumento para a Mulher Desconhecida. Olha ela, que linda. Que dá pra ver?
Monumento para a Mulher Desconhecida. Da Renata...
Da Recorreia.
Renata Correia.
Saiu pela editora Rocco. É a orelha
Fala
minha.
O nome de novo?
Monumento para a Mulher Desconhecida. E eu fiz a orelha. Eu fiquei muito honrada que ela me chamou e a gente se reencontrou na vida, assim. Que é uma super escritora. E agora... Olha que legal. Ela veio da MTV... E ela agora está assinando uma série que vai estrear na Globoplay, que a Alice Bergman é a protagonista.
Ah, que legal!
A Rasga, sei lá o quê.
Uau, que legal!
Que é da Renata Correia. Não é demais?
Eu acho que quando a gente fala de faculdade, que a MTV serviu de faculdade para isso, tá muito nesse lugar. Letícia perguntou se a Sara foi em show do Backstreet Boys em algum... Primeiro eu achei que ela tava perguntando se você foi afim de algum Backstreet Boys.
Não.
Não, né?
Não.
Não, se ela foi em algum show do Backstreet Boys recente, em algum show do Backstreet Boys?
Dessa tour agora.
Não, não fui. Sabe por quê? Porque teve lockdown no dia seguinte. Eu ia.
Mas não é meio triste a gente ver os Backstreet Boys hoje em dia, assim?
Não, mas eu ia, porque o Mion foi. Eu fui convidada, eu ia pra, inclusive, pra fazer uma pra entender.
O Mion gostava do AJ.
Ai, gente, ele imitava.
Pintava a unha, né? Ele pintava a unha também. Ele vai assistir, certeza. Pô, mano, não fala que eu pintava a unha, mano. A galera quer saber, todo mundo quer saber... histórias de bastidores, assim, né?
Mas a gente já contou tanto.
Exato.
A gente só se exibiu aqui.
Foi uma baita conversa de comadre aqui.
A gente só se exibiu.
Desculpem, todo mundo da... Não, mas a galera, eu sei que no fim das contas a galera gosta disso. É que também vocês veem como é difícil a gente não encontrar a gente daquela época e não ficar falando sobre. Flávio Felizardo. Que nome ótimo. Lembra aquela coluna da Trip que tinha? Que falava sobre o sobrenome e a profissão da pessoa? E quando o sobrenome da pessoa tinha muito a ver com a profissão dela, assim. Tipo...
Que legal, né?
Era uma... E quando não tinha a ver também. Então, tipo assim, Cláudio Vida. O cara era coveiro. Sabe uma coisa assim? Tipo, quando o nome não tinha nada a ver com a profissão. Bom, o Flávio Felizardo pergunta quando vem a próxima temporada, a segunda temporada do Nós.
Não vem! Não sabe por quê, Flávio? Porque o Nós foi um projeto pandêmico. Eu e a Rô, a gente fala isso. E ele teve seu arco, seu início, meio e fim. Assim, a gente criou na pandemia para falar das relações humanas. E foram 24 episódios.
24, que estão lá disponíveis, todos no Spotify.
E ele, assim, foi um desgaste físico e emocional. E um encontro muito lindo, meu e da Roberta. Que tem a abertura da Mamundi, trilha sonora da Mamundi. Que ela fez uma releitura de O Seu Olhar, a canção do Tati e do Arnaldo Antunes, que liberaram pra gente.
Ah, que legal.
E cada episódio tem um nome de música. Então, sei lá, tem episódio chamado Bem Que Se Quis, tem episódio chamado...
Lindo.
Tem Leãozinho. Então lá, os 24 episódios, e a gente faz uma playlist no final de cada episódio que tem a ver com aquela história. Então foi um trabalho muito bonito que a gente concebeu na pandemia em 2020 e pôs no ar em 2021.
E tá ali eternizado com os arquivos. Dessa vez os nossos arquivos ficam ali registrados.
Dá e pra a gente abrir, chorou em vários episódios. Nossa, eu só chorava.
O que tá tocando no teu Spotify? O que você tem ouvido hoje em dia, assim? Porque você tem essa você sempre transitou entre o pop, forte ali.
Eu sou do rock e do pop.
De um jeito muito elegante, mas você sempre foi muito underground de música, assim, cabeçuda no bom sentido de estudar música e tal. Tem umas listas de Spotify sua, assim,
eu tô ouvindo muito
pública, que dá pra
agora.
Eu entrar lá, uma lista sua pública.
Não, não tem. Todo mundo me pede, eu tenho fechada.
Libera.
Olha, eu tenho uma chamada Pesquisa Trilha do Programa, que eu tô aqui na onda do Fleetwood Mac, porque eu vou fazer um especial.
Ah, legal. Daí... Eles voltaram a estar nas paradas por causa do TikTok, né?
Não, tem essa... Então, e quando você falou do TikTok, eu pensei, gente, é engraçado porque vem às vezes uma galera TikToker falar comigo. Uh-huh. Como é que eles sabem? Mas é por causa da Rita Lee ou por causa, sei lá, é por causa da MTV.
Que às vezes
não é por causa do meu trabalho atual. Porque às vezes eu fico numa esperança, ah, será que ouviu? Ou, sei lá, viu o documentário ou ouviu o programa? Mas não, é porque...
Porque, claro, apareceu algum conteúdo ali de TikTok, E aí, quando viraliza, viraliza.
Aí tem Silk Sonic, que eu amei esse projeto do Bruno Mars, do Anderson.
Isso aí é maravilhoso.
Nossa, Silk Sonic é maravilhoso. Minha música preferida, Leave the Door Open.
Silk Sonic?
Silk Sonic.
Ah, Silk,
é
tá.
Muito bom. É o projeto novo deles. Aí tem Rosalía, Felipe Cato, Nina Simone. Lou Reed, que eu tô vendo agora, né?
Lou Reed, aproveita que por enquanto tem... Não, é o Lou Reed que brigou. Não, quem brigou foi o... Com o Spotify foi o...
Foi o Neil Young. Lou Reed morreu, infelizmente. O Neil Young, que eu fiz um especial lindo, gente. O Hélio Flanders que participa. Você falou do Vanguard aqui. O do Neil Young é lindo. E no programa, como é só 15 segundos, dá pra ouvir as músicas.
Então, mas é que o Spotify, ele precisa... Aí fica a dica aí, né, Spotify? Vocês já são os detentores das músicas. Tá tudo aqui no teu pra ouvir. Por que que o podcaster não tem a opção de fazer um programa onde ele pode tocar? Quando ele toca a música inteira, o Spotify tem que ler como um play de música. Porque a música tá lá já. O Spotify não te libera ao vivo. Você não pode fazer live no Spotify. No YouTube eu posso. No Spotify eu não posso fazer live. Fazer um podcast ao vivo. Isso revolucionaria o Spotify porque você teria uma programação. Você poderia ficar o dia inteiro.
Nem lá fora?
Não. Ainda não tem essa ferramenta do ao vivo. Porque tem muito essa coisa dos comerciais e eles querem regular e não sei o quê. Então, um programa ao vivo viraria... Tamo aqui com fulano. Toca a música agora. Precisaria desse monte de autorizações...
Aí ia ser tão
pra
bom.
Poder, aí ia ser rádio dentro do Spotify. Aí ia ser... Pô, libera. Deixa tocar as músicas. A gente que... Aí a gente vê, né? Como
não, gente,
a MTV proporcionava esse selo de... Toca a pede a música que você quiser,
não,
que a gente paga.
A gente podia tocar. Só não podia clipe dos Beatles e do Michael Jackson. Agora, eu vou te falar que rádio, sim. Então, meu especial sobre Beatles tem 4 episódios, minha canção Beatles.
Uau!
No YouTube caiu um dos episódios, a gente pede, a gente contesta, cai de novo. Aí contesta.
Porque tem trecho de música.
Tem.
Só 2 segundos.
É por causa de Blackbird, toda hora cai, que é a música minha preferida. E daí cai do Instagram, caiu outro dia. Um Reels, que nem tinha Reels na época, um IGTV que eu postei do minha canção Beatles, de 3 anos atrás, caiu ontem. Aí eu, ai, gente, não acredito. Aí você vai
que
lá...
Que robô é esse que demorou
não,
3 anos?
Não, gente, oi. Aí você vai lá no aplicativo da Rádio Dourado e você ouve.
Inteirinho ali,
inteirinho,
sem problema.
Qualquer
então,
música do Beatles, qualquer música do Michael Jackson. Eu fiz do Michael Jackson também, antes da... Eu não assistia, não consegui assistir o documentário.
Oh, e o Mion tem a passagem lá que com o pai também, né? Que ele entrevistou o pai do Michael Jackson.
Ah, é verdade,
foi quando o pai falou que a mãe também batia e tal.
Nossa, não, não. Ai, gente.
Nossa,
não, vamos falar
não,
só
mas
da
assim...
música, porque, pelo amor... Porque é um gênio, né? Era um gênio.
Não, e a MTV também um pouco foi uma... Existiu... O Michael foi um...
O Dave Grohl fala isso no livro. Ele fala assim, quando eu me vi na MTV pela primeira vez, eu falei, gente... Não é a Madonna, não é o Michael Jackson, não é o Bruce Springsteen. Sou eu, o Chris e o Kurt Cobain.
Nossa, que
é mó forte, né? Isso, né?
É porque o cara era puro videoclipe, um grande gênio, um grande gênio. E que a gente fica... Bom, pessoal, deixa eu caminhar aqui para as últimas perguntinhas aqui. Obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Alguém tinha perguntado aqui sobre o Red Hot Chili Peppers. que você tem uma passagem com Red Hot.
É, eu entrevistei para a Rádio 89 e para a MTV.
Todos?
Eu entrevistei para a rádio o Flea e o Anthony Kiedis e para a MTV todos.
Frusciante?
Não, sim, Frusciante, sem falar, né?
Chad Smith, Serran.
Quem fala é o Chad Smith. É ele que quer falar só... porque ele é o mais falante, mas assim... O Anthony Kiedis estava fazendo yoga, então ele ficava de ponta cabeça dando entrevista antes de entrar no palco. Mas eu nem lembro direito, gente. Sabe por quê? Porque logo na sequência eles entraram no palco, eu fiquei assistindo do... Eu não sei como eu não tive um ataque de pânico. É, porque sei lá quantas mil pessoas, 200 mil pessoas, sei lá quantas. Nossa. E eu falava, como é que esses caras conseguem fazer show para tanta gente?
Que ano
e era isso? No auge. Foi o Rock in Rio 2001. E eu assisti do palco ali.
Era o auge
ali.
Deles também,
era o auge,
né?
Deles. É. E eu falei, é muita energia, gente. Meu coração na boca, a gente não conseguia dormir depois.
Era uma, tinha uma coisa meio de... É, quase um ritual, assim,
não,
né?
Muito.
Porque ele tem uma coisa meio indígena, eu acho. O Anthony Kiedis tem uma coisa meio de índio Cherokee.
Tem mesmo.
Umas danças e uma pisada forte no chão e tal.
E ele é tipo uma afronta da natureza, né? Ele e o Keith Richards. Porque ele, inclusive, tem cara de saúde hoje em dia. Como é que pode?
Eu tenho uma história com ele.
Jura?
Depois te conto.
Eu tenho uma conflito.
As pessoas sabem,
Eu não conto.
Então tá bom. São as histórias dos offs.
Não pode contar.
As que estiveram nesse episódio são as que
ele
podemos
que fez,
contar.
Eu não fiz nada, mas coisa louca.
Então,
louco,
o
doido.
Anthony Kiedis também, ele que fez. Mas essa eu já contei em algum podcast aí que me deu dor de cabeça.
Então, às vezes a gente conta, depois...
Deixa escapar
essa
e depois...
Eu nem sei se eu contei, mas eu só fico falando dele como baixista, maravilhoso, amo... Agora, olha a loucura que era. A gente assistiu eu, Persson e Edgar.
Ah, que time, hein?
Não sei se o casal tava. Neil Young, da Torre de Luz do Cezão. Sabe quando que eu faria isso hoje em dia? Nunca.
Alto pra caramba?
Quê? O quê? Eu não sei como, eu tava em transe ali, louca. De nada, gente, porque nunca... ainda mais eu, você sabe.
É, apesar de MTV, nem todo mundo
Nossa,
era louco.
Nem todo
né?
mundo, louca era de empolgação. Na Torre de Luz do Cezão, do Césio Lima, que é o cara que faz a luz do Big Brother, que faz a luz de tudo, todos os shows, eu acho que até do Caldeirão, sei lá, de todos
Fazia
os VMB. Shows, todos os VMBs, de tudo da Globo, todos os acústicos e tal. E a torre de som dele, a torre de luz altíssima, a gente viu dali, tudo podia acontecer, podia cair um raio, podia chover, a gente podia cair dali, eu não sei, é uma irresponsabilidade doida.
É que esses pontos de vista diferentes de um show... É muito... Você tem que ir, porque você é uma oportunidade única.
Você não podia fazer xixi, você não podia fazer nada. Não tinha nem como descer dali.
É, eu lembro que quando eu fui no show do Paul e eu quis ficar na primeira fileira, eu também não pude fazer xixi, porque quando o público todo chegou...
Hoje eu teria, acho que um ataque de pânico, por exemplo.
E festival, como a gente adorava ir em festival e ficar sujo e blá, blá, blá. Tinha muito esse clima
gente,
ali, né?
Isso,
tinha
isso
esse clima.
Isso é complicado. Eu não sei se a gente vai voltar muito com isso, né? Eu vou pro Lula com a minha máscara 3M.
Eu também vou, né? Porque eu não vou deixar de ir, mas é...
Quero ver Black Pumas.
Black Pumas?
Vai ter Foo Fighters, mas eu amo Black Pumas, eu acho.
É no mesmo dia do Foo Fighters?
É, no mesmo dia da Glória também, Glória Groove, que eu queria ver ao vivo.
Não, e voltar James aí no
Addiction.
Festival.
É, mas com a minha 3M bem linda.
Não, é, tudo bem.
Eu sou a chata da 3M.
Não, eu também sou o chato da massa, mas eu... Depois lá no meio, eu não sei o que vai acontecer.
Não, é, tudo bem, mas eu vou continuar ali. Não, Black Pumas, gente, eu amo esse disco
é
deles.
É muito tempo sem um festival.
Quem não conhece...
Eu não conheço, Black Pumas também...
Black Pumas é um disco lindo... E tem aquela canção Colors, que você com certeza já ouviu.
Colors?
É.
Tá.
Eu conheci antes do Grammy, que eu fiz o Grammy em 2020, eles estavam concorrendo, né? Eu fiz pro TNT o ao vivo do Grammy, que foi aí que eu conheci Billie Eilish.
Com a Sylvia Fu? Você fez com
a
Sylvia Fu?
Maravilhosa, maravilhosa, diretora, querida.
Sarinha, obrigado depois de...
Nossa,
de
foi ótimo.
De eu ficar, da gente ficar tanto tempo
Mas
tentando
ainda bem que a
gente fazer
assistiu,
acontecer
né?
e que foi no tempo certo, no tempo das coisas também. Esse programa me ensinou a respeitar o tempo das coisas.
Eu
assim.
Acho que eu não gosto de romantizar a pandemia, eu acho que é muito, muito cruel tudo, assim, muito triste. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu um monte de coisa na marra, assim, mas uma dessas coisas é a gente dar tempo ao tempo, assim, né?
E saber que as coisas... É isso, a coisa pode esperar, não tem problema. Eu prefiro que seja lá na frente, pra gente fazer pessoalmente, sabe? Tem um valor.
Não, presencial tem muito.
Né?
Eu deixei de fazer... Eu fazia só homenagens na minha canção. Falei, não vou fazer entrevista...
Online. Claro que se vem um grande nome... Não, a Sandy eu fiz online na pandemia.
Ela fez, brother. Ela nunca... Ó, Sandoca, a maior da minha vida. O Júnior já participou, fez o Led Zeppelin Ele que escolheu, tá? Uau, chamei ele para um outro, ele quis fazer o Led Zeppelin. Sandoca eu tentei para Milton Nascimento, mas eu vou conseguir para um outro, calma.
É, não, e assim, ela, quando pintou ali que, tá bom, vai aqui, se for aqui nesse dia aqui, rola.
Aí você tem que fazer.
Também tô há muito tempo com ela também, né? Ah, e agora eu tô no foco no Choras, no Chororó.
Ah, vai ter, você viu que vai ter o
50 anos, não é?
Não, vai ter uma série que a Andréa Horta tá gravando com o Hugo Prata de diretor. O Hugo que dirigiu tantos clipes pra MTV.
E que dirigiu a Andréa como Elis.
Elis Regina. Aí a Andréa é minha queridona. E ela, eles estão fazendo Chitãozinho Chororó. Uma série pra Globoplay.
Claro, porque o Hugo, ele dirigiu muitos clipes de Sandy Júnior.
Ele conhece bem a família.
Aquela época bem hit de Sandy Júnior ali, ele dirigia vários clipes. O Hugo ele me conhece de criança, porque minha mãe é amiga é super amiga da mãe dele e tal.
Ai, que legal.
Então, tem uma amizade ali bem de infância, assim. E eles estão fazendo, então, uma ficção, é isso?
É uma série.
Uma série.
Uma série, ficção.
A ficção?
É baseado na vida real.
Sim, mas...
mas
vai ter uma pessoa interpretando.
Vai ter.
O Chororó e o Chitãozinho, né? Animal. Acho que merece. Eles fazem. Eles têm uma história muito.
Eu adoro os dois.
É, eu também. Mas o Chororó agora, não sei se você acompanha ele no Instagram. Ele tem um. Ele faz uns reels.
Aí ele faz uns reels.
Que ele arruma os carrinhos dos netos.
Não,
dos
esse
filhos.
Eu não vi, eu vou ver, mas eu sigo
ele. Os carrinhos quebram e ele vai na. Ele tem a chave de fenda.
Ai, que lindo.
E ele narra, então ele fala assim: agora o vovô vai arrumar esse carrinho aqui que quebrou a roda.
Gente.
Então o vovô, aí o que eu tô pensando em fazer um eixo aqui. Puta, maravilhoso. Enfim,
e você sabe que. Tem na Globo, a gente tá falando da Globoplay, tem a Globosat Play, tem um Viva Voz que eu fiz com eles. Que eles contam as histórias por trás das músicas. E eles contam muitas histórias lindas. É muito emocionante.
Animal. Viva a Voz. Isso tá no Globosat Play.
É.
Tá na Globoplay. De Globosat.
Então, é provavelmente, isso. Eu não sei. Eu fico meio perdida. Mas todo mundo me pergunta. Ah, onde eu posso ver o Calada à Noite? Aí outro dia eu assisti até o Calada à Noite com Wagner Moura e o Caetano. E só que eu não sei onde eu assisti. Me colocaram no Twitter o
não era
link.
YouTube.
Não era YouTube. O da Rita Lee tá no YouTube. Mas agora eu sou assinante da Globoplay, então eu já não sei mais por onde eu entrei. Porque antes eu não era assinante da Globoplay.
Tá.
Então eu via os meus programas do GNT no YouTube, porque as pessoas colocam. Mas agora que eu sou assinante, eu comecei a ver... Ah, sabe por quê? Porque eu participei do programa da Mari Ximenes. Recentemente, eu gravei com ela. E foi ao ar agora, faz 3 semanas. E daí você puxa... Daí começa a vir todos os outros programas. Aí eu vi que tá o do Chitãozinho Chororó.
Não, e esses arquivos tem que estar completos ali. A Globoplay tem que colocar mesmo. Tem que colocar o Calada à Noite tem que estar.
Na Trilha da Canção estão os dois episódios.
O da Trilha da Canção.
É uma série. É um doc, quer dizer, desculpe. Tem os dois episódios. Mas eu também não sabia. Eu fiquei mó feliz. Eu falei, nossa, gente, agora que eu sou assinante, eu vou
depois
ver.
Depois entra lá no Globoplay e coloca Sara Oliveira na busca.
Que
vai vir os seus...
Não sei. Não sei, pode ser. Acho que agora tudo
pode
é Globoplay,
será? Pode ser Globosat Play, sim.
Talvez.
Mas eu acho que tá tudo dentro da Globoplay.
Tá.
Eu acho. Não sei também se tô. Mas na Rádio Eldorado, o Minha Canção, ele vai originalmente na rádio...
Toda sexta e domingo, às 5 da tarde. E daí, na sequência, já sobe para as plataformas.
Aí você pode ouvir a hora que você quiser. Mas eu sempre estou lá no trânsito e, de repente, vem a voz ou da Sara ou da Marina, que são duas pessoas presentes no...
Ah, a pessoa faz o Cine Drops, que é muito legal lá também.
No rádio, e a voz de vocês é muito marcante. Eu vejo vocês como duas mulheres de rádio, assim, de comunicação. E eu também estou lá na Play FM também, assim... A gente gosta da comunicação nesse lugar.
É muito
lugar,
bom.
Sabe?
Rádio é um negócio muito. É o que você falou, resistência, né? A Play FM tem uma super estrutura também.
E sabe assim, a gente gosta de trabalhar com TV e se tiver oportunidade de programas grandes e tal, mas a rádio tá sempre lá, sabe?
Ah, eu nunca vou deixar, é o meu xodó, assim.
Como o da Atena até hoje tenho.
Eu amo. Sexta-feira eu acho que é o especial, é a Minha Canção de Joni Mitchell.
Olha,
essa sexta,
legal.
Porque foi Cassiano na
sexta, 5 horas da tarde.
É, depois vem Nando, depois vem Céu. Aí Caetano, reprise. Aí começa a nova temporada.
Boa, tá bom. E nova temporada, você já falou quem tem?
Nara Leão, falei do Fleetwood Mac. Mas tem uns nomes aí que eu não posso falar.
Não revela, depois você revela.
Porque
então.
preciso gravar antes, eu tenho medo de falar antes. Depois dá errado, sabe?
Não, grava antes.
É.
Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Aqui, Sistema Solar, é sempre um prazer receber pessoas da MTV aqui, porque fazem parte da minha história muito... fortemente. Sarinha, obrigado,
obrigada,
tá?
Obrigada, Fê!
Obrigado, muito obrigado.
Beijo.
Um beijo, até a próxima. Tchau.